Bom dia a todos, colegas. Hoje vamos ter um painel interessante, julgo eu, um tema bastante oportuno, muito atual, sobre a ética nos parlamentos. Ainda por cima vamos ter como um dos oradores, um comentador que provavelmente todos conhecem, que é o professor Adelino Maltês, que vai falar também sobre um tema muito atual. Mas vamos começar por falar sobre as imunidades parlamentares. A Laura Costa é que vai abordar este tema. A Laura esteve durante muitos anos na Divisão de Apoio às Comissões, deu apoio à Comissão de Ética e, portanto, lidou diariamente com estas matérias e atualmente está na Divisão de Apoio ao Plenário. Laura.
Olá, bom dia a todos e bem-vindos a mais um dia de formação. Então, eu vou falar-vos das imunidades parlamentares, começando por falar um bocadinho do conceito lato de imunidade, que é utilizado normalmente para designar a atribuição de um estatuto de proteção a determinadas pessoas, quer em sentido individual, quer enquanto categoria ou classe de pessoas, que é o caso das imunidades parlamentares, há também as imunidades diplomáticas e por aí fora, ou bens, tendo em conta um conjunto de pressupostos e circunstâncias em que os mesmos se inserem. No caso das imunidades parlamentares, elas constituem uma prerrogativa que visa proteger a liberdade individual dos deputados e a sua atividade representativa, assegurando a sua liberdade de expressão, defendendo-se de pressões externas ou eventuais ações persecutórias e salvaguardando-se de detenções e procedimentos judiciais penais. Não se tratam de verdadeiros privilégios, mas é uma garantia fixada em razão do interesse da soberania nacional que o Parlamento representa e consubstancia-se no direito integrador do próprio mandato do deputado. Surgem, no fundo, da preocupação de conciliar alguns valores, que é a proteção do exercício do mandato parlamentar e o regular funcionamento do Parlamento e a garantia da independência do Parlamento, e também os princípios, por um lado deste, e depois de conciliar com os princípios da igualdade dos cidadãos perante a lei e da adequada e efetiva tutela dos valores penais. Resultam da configuração jurídica e política da nova concepção de Estado que surgiu com a Revolução Francesa e aparece nas nossas Constituições já desde 1822. Portanto, sempre tivemos este conceito de imunidade parlamentar consagrado, com algumas variantes, é claro, ao longo dos tempos, mas já desde 1822. O regime das imunidades parlamentares tem por base duas garantias, a da responsabilidade e a da inviolabilidade. A da responsabilidade fundamenta-se na necessidade de garantir a liberdade de expressão e de consciência do deputado no exercício do seu mandato. Consubstancia-se na garantia de que os parlamentares podem expressar livremente as suas opiniões e manifestar a sua vontade, não podendo ser responsabilizados civil, penal ou disciplinarmente por essas opiniões e ao voto expresso no exercício do seu mandato. É absoluto e irrenunciável, portanto, não pode ser levantada, abrange toda a atividade do deputado e afasta a responsabilidade disciplinar, civil e penal, portanto, qualquer tipo de responsabilidade. E é definitivo porque perdura mesmo após o final do mandato do deputado, relativamente a todas as opiniões, votos, etc., que expressou durante o exercício do seu mandato. A inviolabilidade. Fundamenta-se na necessidade de garantir a estabilidade e o regular funcionamento do Parlamento, obviando indevidas interferências na sua composição, e consubstancia-se na garantia que os parlamentares, durante o seu mandato, não são sujeitos à ação do Poder Judicial no âmbito de processos penais. Portanto, depois há situações excepcionais em que o levantamento da imunidade é obrigatória, mas em termos latos é assim. Portanto, é uma garantia de caráter relativo, porque pode ser levantada, ao contrário da irresponsabilidade, e há até casos em que é obrigatório tal levantamento da imunidade, e apenas afasta a responsabilidade penal, ao contrário da irresponsabilidade que afasta a responsabilidade penal, civil e disciplinar. E também, ao contrário da irresponsabilidade, é uma garantia de caráter temporário, porque se extingue no fim do exercício do mandato do deputado, já que apenas implica a suspensão do processo e diferindo o procedimento criminal para o tempo em que o parlamentar já não seja titular do mandato. Portanto, há apenas uma suspensão, daí o caráter temporário. A consagração legal do regime das imunidades, da responsabilidade e da inviolabilidade, encontra-se consagrado na Constituição, no Estatuto dos Deputados e também no regime relativo aos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Aqui está o que diz o artigo da Constituição, que é depois repetido no artigo 10º do Estatuto dos Deputados, dizem que os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções e por causa delas. já a questão da inviolabilidade, ou a garantia da inviolabilidade, que vem nos números 2 a 4 do artigo 157 da Constituição, que também, contra depois plasmado no artigo 11º Estatuto dos Deputados, diz que nenhum deputado pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia, salvo por crime doloso a que corresponde a pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos e em flagrante delito. São, portanto, estes casos em que há é obrigatório o levantamento da imunidade. Os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia, e esta decisão da autorização é obrigatória quando sejam arguídos e houver fortes indícios de prática de crime doloso a que corresponde a pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Depois aqui vem como é feito todo o procedimento, daqui a bocadinho já vemos através do seguimento do processo, mas aqui é o que diz a Constituição e o Estatuto, que é movido de procedimento criminal, um deputado e acusado este definitivamente, a Assembleia decide se aquilo deve ou não ser suspenso para o efeito de seguimento do processo. A suspensão é obrigatória, concertado crime doloso, a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos, em flagrante delito, e a Assembleia pode limitar a suspensão do deputado ao tempo que considerar mais adequado ao exercício do mandato e ao andamento do processo criminal. O pedido de autorização para os deputados serem ouvidos como declarantes ou arguídos é apresentado pelo juiz competente e é dirigido ao Presidente da Assembleia da República. E este pedido não caduca com o fim da legislatura se o deputado for eleito para novo mandato. Isto é uma questão que muitas vezes os próprios juízes também não conhecem, porque em regra, sempre que há uma nova legislatura, envia um novo pedido de autorização para que o deputado seja ouvido como declarante ou arguído, e depois em regra a Comissão responde que o deputado já foi autorizado ou não foi autorizado na anterior legislatura e que nos termos da Constituição e do Estatuto o tal pedido não caduca, portanto a autorização também não. As deliberações de autorização e suspensão são tomadas pelo plenário após a audição do deputado e o parecer da Comissão Parlamentar Competente, que na presente legislatura é a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. Anteriormente a Comissão era só a Comissão para a Ética, depois tem vindo nas últimas legislaturas a ter também outras matérias da sua competência e é esta a atual designação da Comissão, porque tem também as competências de Cidadania e da Comunicação Social. O prazo de prescrição do procedimento criminal suspende-se a partir da entrada na Assembleia da República do pedido de autorização formulado pelo juiz competente, mantendo-se a suspensão daquele prazo caso a Assembleia delibere pelo não levantamento da imunidade enquanto assistir tal prerrogativa ao deputado visado. Lá está aquela ideia de que o processo é suspenso e não termina e, portanto, difere para o momento em que o deputado deixe de ter o estatuto de deputado, porque deixa de exercer o mandato. Aqui é o artigo 34 da Lei 34/87, 16 de julho, que é sobre os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos públicos, também plasma mais ou menos as mesmas normas do Estatuto dos Deputados e da Constituição. Quais são então os atos cobertos pela prerrogativa da irresponsabilidade? Para vermos um bocadinho a diferença entre irresponsabilidade e inviolabilidade. No caso da irresponsabilidade, são todas as opiniões expressas oralmente ou por escrito e vontades emitidas por um deputado no exercício das suas funções e por causa delas, ainda que fora do Parlamento. Ou seja, quer seja dentro ou fora do Parlamento, qualquer opinião expressa pelo deputado, quer seja uma vontade manifestada por voto, mesmo os votos, a declaração de voto, quer sejam atos estritamente próprios da função parlamentar e praticados dentro do Parlamento, quer sejam atos praticados fora ou opiniões praticadas expressas fora do Parlamento, em entrevistas, em debates, por exemplo, mas na qualidade do deputado e no âmbito da representação parlamentar. Há um limite ao alcance do regime da responsabilidade, que são os atos estranhos à representação parlamentar, ou seja, sempre que sejam opiniões expressas que nada tenham a ver com a representação parlamentar, ou que sejam feitas em manifesto abuso da função de parlamentar, portanto não devem ser considerados cobertos pela garantia, para não haver aqui um abuso também desta garantia e um aproveitamento da mesma. Os atos cobertos pela prerrogativa da inviolabilidade são os atos realizados fora do quadro do mandato parlamentar suscetíveis de serem punidos penalmente, por um lado, e também os atos praticados no exercício das funções parlamentares que configurem crimes tipificados no regime relativo aos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, bem como os previstos na Lei Penal Geral com referência expressa ao exercício de funções dos titulares de cargos políticos ou os que mostrem terem sido praticados com flagrante desvio ou abuso da função ou com grave violação dos inerentes deveres. portanto, quer os atos praticados fora do quadro de mandato parlamentar, desde que sejam punidos penalmente, que nada tenham a ver com a atividade do parlamentar ou com as funções de, enquanto titular de cargo político, quer os atos também praticados no exercício dessas funções. Há limites também ao alcance do regime de inviolabilidade e desta garantia, que são os casos em que o deputado pode ser tido sem autorização da Assembleia da República, como vimos lá atrás, a Constituição e o Estatuto de Deputado determinam que a prática de atos que configurem crime doloso a que corresponde a pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos e quando se verifique flagrante delito, e casos em que a autorização da Assembleia é obrigatória, que é quando o deputado seja constituído arguído por existirem fortes indícios da prática de atos que configurem crime doloso a que corresponde a pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Portanto, o mesmo quadro penal. Excluem-se deste âmbito a aplicação do regime da inviolabilidade das ações civis, disciplinares, fiscais e administrativas. Portanto, este regime vale apenas para os casos penais. Tendo em conta que a responsabilidade protege sempre o deputado, o processo de levantamento da imunidade respeita unicamente à inviolabilidade, porque a irresponsabilidade é absoluta. E também os membros do governo gozam de imunidade, não podendo ser detidos ou presos sem autorização da Assembleia, salvo também naquela questão de crime doloso, a que responde a pena de prisão, o limite máximo ser superior a 3 anos e em flagrante delito. O procedimento na Assembleia é o seguinte: a alteração para a constituição de arguído e interrogatório judicial de um deputado é requerida pelo juiz do processo e é dirigida à Presidente da Assembleia. A Presidente da Assembleia remete o pedido à Comissão de Ética para efeitos de emissão de parecer. Na Comissão é designado um deputado relator do grupo parlamentar a que pertence o deputado a que o pedido se refere para efeitos de emissão de parecer. Isto não está consagrado em lado nenhum, mas tem sido a prática da Comissão de Ética distribuir a um deputado do mesmo grupo parlamentar daquele do deputado em causa. O Presidente da Comissão notificou o deputado para que se pronuncie sobre o pretende recorrer ou não à imunidade e, no caso de pretender prestar declarações, se pretende prestá-las por escrito ou presencialmente. No caso do deputado não responder, presume-se que pretende prestar declarações e prestar declarações por escrito. Muitas vezes o que acontece é que há muitos elementos que faltam no processo. Em regra, o pedido de autorização diz apenas que o juiz vem apenas solicitar a autorização para o deputado de pôr como um arguído, mas não diz as razões, ou indica o número do processo, mas não diz pelo que é que o deputado vem pronunciado, ou quais são as razões do processo, ou quem é o autor do processo, não diz nada, portanto só diz o número do processo. E o deputado fica sem saber porque é que está a ser notificado para prestar declarações como arguído, mas não sabem que processo e para quê, e para que efeito, e quais são as circunstâncias que envolvem o caso. Portanto, muitas vezes temos que pedir, a grande maioria das vezes, temos que pedir esclarecimentos ao tribunal para nos enviar mais elementos. Não há nenhum prazo legal para o deputado se pronunciar no sentido de que quer ou não ver a imunidade levantada, mas a Comissão tem determinado um prazo de 10 dias corridos, ou em caso de ser processo de urgência, 3 dias. Ou se vier no próprio pedido do Tribunal um prazo mais curto, também solicita um prazo mais curto. O deputado relator é informado do teor da resposta do deputado, se quer ou não ver a imunidade levantada, se quer ou não depor e como é que quer depor, e decorrido o prazo estabelecido. No caso do deputado não ter respondido, entende, como vimos, que o deputado quer prestar depoimento por escrito, e então, com essa base, o deputado relator elabora o respectivo parecer. A prática da Comissão de Ética tem sido a de fixar o prazo máximo de 3 semanas, ou quando do pedido de tribunal decorra uma necessidade de um prazo mais curto, um prazo inferior, para a elaboração do tal parecer sobre o levantamento da imunidade. Do parecer consta em regra a identificação do processo, o enquadramento jurídico da situação em face do regime das imunidades e a ponderação dos antecedentes, para não se fugir muito àquilo que tem vindo a ser as deliberações da Comissão, as conclusões e o parecer sobre se a Assembleia deve autorizar ou não o levantamento da imunidade parlamentar. A Comissão de Ética aprecia e vota o parecer e a reunião não pública, porque a regra das reuniões de comissões serem reuniões públicas, e desde que a ética tem nas suas competências materiais outras matérias, as reuniões são naturalmente públicas, mas esta parte da reunião em que se trata do Estatuto dos Deputados, incluindo a votação e a apreciação destes pareceres, é sempre uma reunião não pública à porta fechada. Aprovado o parecer, a Comissão remete para plenário. O plenário aprecia e vota ao parecer, deliberando se autoriza ou não o levantamento da imunidade parlamentar. A mesa da Assembleia informa aos juízes competentes sobre a deliberação da Assembleia e remete o parecer aprovado. No fundo, a Assembleia tem a liberdade de deliberar se é do seu interesse ou não levantar a imunidade do deputado, sendo que a disponibilidade ou a indisponibilidade deste não vincula à sua deliberação. Há uma vontade soberana da Assembleia e também da Comissão de Ética, previamente, não é, que faz o parecer, e a vontade do deputado não vincula à Assembleia. No entanto, a sua audição é obrigatória, conforme consta do regimento, até de modo a assegurar o princípio do contraditório neste processo de decisão. A Assembleia, não sendo órgão jurisdicional, não lhe compete emitir qualquer juízo de valor prévio sobre a culpa do deputado, portanto não pode basear o seu pedido de levantamento de imunidade num pressuposto que o deputado é culpado ou não, naquele caso, e apenas lhe compete deliberar sobre a pertinência do levantamento da imunidade parlamentar após ponderar os interesses em causa, nomeadamente a estabilidade e regular funcionamento do Parlamento, a garantia do mandato parlamentar e da função representativa do próprio deputado, a efetiva tutela dos valores penais e a existência ou não do intuito persecutório ou de instrumentalização do processo com fins políticos ou de um ataque injustificado ou arbitrário ao deputado em causa. Em termos estatísticos, os pedidos de levantamento de imunidade parlamentar nas últimas 4 legislaturas têm vindo a diminuir, mas também as legislaturas também têm vindo a diminuir, portanto, talvez seja um reflexo disso ou não. Na presente legislatura tivemos até agora 4 pedidos. Em 3 deles, a Assembleia autorizou o levantamento de imunidade, acompanhando a manifestação de vontade do deputado. Num deles, não autorizou o levantamento de imunidade, acompanhando igualmente a manifestação de vontade do deputado, ainda que o deputado inicialmente tenha dito que sim, que desejava depor por escrito, mas depois o processo foi muito longo e acabou por dizer que não queria que lhe fosse levantada a imunidade. Foi tão demorado que mudou de ideias ali pelo caminho. Na 11ª legislatura, também foram cerca de 2 anos, houve 13 pedidos. Em 8, a Assembleia autorizou o levantamento da imunidade, também acompanhando a vontade do deputado. Em 3, não autorizou, acompanhando a vontade do deputado. E em 2, não autorizou, apesar de o deputado ter manifestado disponibilidade para ser constituído arguido e prestar declarações nessa qualidade. Portanto, aqui não acompanhou. Na 10ª legislatura tivemos 31 pedidos, 22 a Assembleia autorizou, num autorizou, apesar do deputado ter solicitado que não se fosse levantada a imunidade, em 5 não autorizou, acompanhando a vontade do deputado, e em 3 não autorizou, apesar do deputado ter manifestado vontade de que não lhe fosse levantada a imunidade. Na 10ª, 18 pedidos. Em 14, a Assembleia autorizou o levantamento, em 4, não autorizou. Portanto, a conclusão que daqui podemos tirar é que, maioritariamente, a Assembleia acompanha, a Comissão de Ética e todo o plenário da Assembleia acompanha a manifestação de vontade do deputado em que seja levantada ou não a imunidade. Na maioria dos casos, a Assembleia tem concedido a autorização pedida pelo juiz competente, permitindo que o deputado seja constituído arguido e preste declarações nessa qualidade. E estas autorizações são, em regra, fundamentadas com argumentos relativos ao caso em apreciação. Normalmente, desde logo, pretendem observar a vontade expressa pelo deputado que seja levantada ou não a imunidade, mas depois o levantamento da imunidade não pode implicar qualquer perturbação no regular funcionamento da Assembleia, e também uma questão que é verificada caso a caso é se há algum intuito persecutório ou algumas motivações políticas por trás do processo que está em causa e a correr e para o qual se pretende que o deputado seja constituído arguido e preste declarações nessa qualidade. E quase consegui cumprir os 15 minutos, apesar dos 35 slides.
Se estivessem de acordo, eu ia sugerir fazermos já a apresentação do João Amaral, até porque se interliga um bocadinho. Sim, pode ser. Porque se interliga um bocadinho com a da Laura, e depois as perguntas seriam globais para ambas, até porque há muitos aspectos que podem estar relacionados. nomeadamente porque o João nos vai falar do papel dos parlamentos na luta contra a corrupção e, obviamente, estas questões estão muito relacionadas com a ética, com a eventual elaboração ou não de códigos de conduta, que é uma matéria que está muito na ordem do dia em vários parlamentos e portanto, faríamos a sessão de debate imediatamente a seguir. O João Amaral já todos conhecem, porque tem-nos acompanhado ao longo destes dias, é chefe de divisão de apoio às comissões. Antes disso, deu apoio à primeira comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E não deixa de ser interessante que esta matéria do Estatuto dos Deputados também passa muito pela primeira comissão, porque, no fundo, a ética, no que respeita ao regime de imunidades, inviolabilidade dos deputados, etc., do mandato, aplica o Estatuto dos Deputados, que é tratado, alterado, revisto, etc., sempre na primeira comissão. Portanto, há uma interligação muito grande entre estas matérias. Ia passar já a palavra ao João. Já agora, só, eu não sei se vos disseram antes, nós estamos numa sala que já existe há muito tempo no Palácio, mas que foi recentemente inaugurada com uma nova finalidade, é o Centro de Acolhimento ao Cidadão. Era um projeto da Presidente da Assembleia da República, termos um sítio no Palácio onde os cidadãos, quando chegam, nomeadamente para visitas guiadas, fossem acolhidos logo de início e tivessem alguma informação sobre o órgão parlamentar, os membros, o tipo de atividades que se desenvolvem no Parlamento, as competências, etc. E, portanto, é nesta sala, numa configuração diferente, porque agora está desmontada para fazermos a nossa sessão, mas é nesta sala que são acolhidos os grupos de cidadãos, nomeadamente de estudantes, que são a maioria que vêm ao Parlamento. Normalmente começam a visita com o visionamento de um pequeno filme feito pelo canal Parlamento, que é projetado ali, e depois podem deslocar-se lá ao fundo, onde está aquele cubo multimédia, que depois, se quiserem, podem ir lá espreitar, que eu acho que é talvez a coisa mais bem conseguida aqui da sala, porque é muito interativo e, de facto, os jovens apreciam bastante, que têm informação diversa, nomeadamente como se faz uma lei no Parlamento. E peço desculpa, João, por esta interrupção. Tínhamos esquecido de referir a sala.
Fizeste bem. E assim cortaste um bocadinho a minha tentativa de corrupção. Mas, enfim, já todos perceberam qual era a minha tentativa, de modo que não vou explicar rigorosamente mais nada. Enfim, bom dia a todos, antes de mais. É sempre complicado falar de corrupção num Parlamento, não sei se têm essa experiência, eu tenho algum medo, confesso, que podemos ser mal entendidos. E por isso, em vez de começar pela definição jurídica de corrupção, que seria o mais lógico do crime de corrupção, achei melhor ir ao dicionário. E a definição do dicionário, curiosamente, é muito mais clara do que a do Código Penal. Enfim, no dicionário que escolhi, do Porto Editora, vêm todas estas coisas feias associadas à corrupção. O ato ou efeito de corromper, enfim, a adulteração, o estado do que é corrompido, o uso de meios ilícitos para obter algo de alguém, um suborno. E esta, de facto, é a definição que corresponde às nossas convicções. Se formos ao Código Penal, temos uma coisa um bocadinho mais técnica e, porventura, mais difícil de entender. Enfim, dependendo da velocidade da internet, gostava só de vos mostrar muito rapidamente o que é que o nosso Código Penal, desde 2010, diz sobre a corrupção. Começando pelo crime de recebimento indevido de vantagem, tem desde logo esta formulação fácil de entender: o funcionário que no exercício das suas funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar para si ou para terceiro vantagem patrimonial, muito bom, ou não patrimonial, que não lhe seja devida, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. Enfim, eu não sei o que é que pensam, eu já estou cansado desta definição. Acho que é bastante mais fácil entender que oferecer algo a alguém para que esse alguém faça uma coisa que não é legal é corrupção. Não, a Constituição não conta, Sandra, peço-lhe desculpa. Voltemos à apresentação, eu já vou também à Constituição, se conseguir voltar à apresentação. Onde é que eu estava? Estava aqui. Muito bem, pronto. Esta definição linguística, enfim, que deriva do latim, e portanto é uma definição recente, como vêem, é muito mais entendível do que a definição legal e do que a definição do Código Penal. E isso é parte do problema do combate à corrupção, ou da falta de sucesso do combate à corrupção. É a falta de inteligibilidade das leis e de clareza das mesmas. Enfim, esta frase que aqui coloquei e que decorre do que é a nossa concepção de corrupção, está aqui por duas razões. Uma, porque é uma frase em que acredito piamente. A corrupção e, sobretudo, a percepção da corrupção, a ideia que a sociedade tem de viver num regime corrupto, em que as regras só se aplicam a alguns e não a todos, corrói a democracia, afasta as pessoas das eleições, afasta as pessoas do sistema representativo, enfim, cria-nos a convicção de que a justiça é só para alguns e não é para todos. Só é punido pela justiça quem não tem outra maneira de se safar, é mau português, e combate frontalmente, portanto, aquilo que é a ideia dos parlamentos. A ideia do parlamento é a ideia de uma democracia representativa, em que todos, de forma igual, somos representados, independentemente de concordarmos com A, com B ou com C. Enquanto houver corrupção, enquanto houver pessoas que se furtam às regras, enquanto houver pessoas que vivem num esquema paralelo ao da lei, o Parlamento, enquanto instituição que representa toda a sociedade, está a ser combatido, obviamente, e, portanto, a ideia de transparência, a ideia de justiça, a ideia de igualdade está posta em causa. Tão importante como isto é, de facto, a ideia da percepção, porque nos tempos que correm não há apenas um problema, temos dois problemas com a corrupção. Um é o problema que existe, verdadeiramente, eu tenho a ideia que nenhum de nós, enfim, pode estar a ser injusto, mas nenhum de nós tem a verdadeira noção de qual é o grau de corrupção que existe. Lemos jornais, temos conversas uns com os outros, mas não sabemos exatamente o que acontece. Outro é, de facto, a ideia que nós temos da corrupção e que a sociedade tem da corrupção. Portanto, há um problema real e há um problema de percepção. E a sociedade, eu diria, aí a nível global, não apenas em Portugal, não apenas na Europa, tem cada vez maior percepção da corrupção, enfim, na política, nos negócios e em todos os domínios importantes da vida. E essa percepção, ela própria corrói a democracia, destrói. Eu descobri ontem, quando estava a fazer isto, que há dois indicadores de corrupção feitos por uma organização não governamental internacional que são francamente interessantes e por isso gostava de vos amassar dois segundos para verem como é possível, enfim, tentar fazer um rating, um ranking de países mais corruptos ou menos corruptos, valendo isto o que vale, porque é feito por uma organização não governamental. Uma é saber qual é a percepção da sociedade, era aquilo de que falava, qual é a percepção da sociedade sobre o fenómeno da corrupção. A corrupção está a ser bem combatida, a corrupção está a aumentar ou está a diminuir. E, portanto, esta organização não-governamental, que se chama Global Transparency, faz um inquérito simples de três perguntas, a primeira das quais é, nos últimos três anos, como é que mudou, como é que se modificou o nível de corrupção no vosso país? O que é que entendem? Que melhorou, que piorou? Enfim, e tem todos os países onde o inquérito foi levado a cabo. Eu, por uma questão não nacionalista, mas para não ofender ninguém, porém Portugal. E vamos ver o que é que pensam os portugueses sobre a evolução do fenómeno da corrupção. 4% dos que responderam acham que diminuiu. Há pessoas que acham que diminuiu. 13% acham que está na mesma. 84% acham que nos últimos 3 anos o fenómeno da corrupção aumentou. Enfim, é um problema. Eu, quando vi este resultado, não gostei. Não fiquei contente, obviamente. Fiquei menos preocupado quando fui a países ditos mais civilizados. Começando, por exemplo, pelo país que está no topo da lista, a Finlândia. Na Finlândia, 7% acham que diminuiu, 43% acham que está na mesma e, apesar de tudo, 50% acham que aumentou. E este é considerado o país menos corrupto do mundo. Portanto, em todas as sociedades, de países como os nossos, a países como a Finlândia, a Dinamarca dá o mesmo resultado, o Japão, que está no topo da lista, dá o mesmo resultado, a percepção da sociedade é o que a corrupção tem vindo a aumentar. O que não é bom, porque, como vos digo, o problema da corrupção não é só um problema da realidade, é também um problema da percepção da corrupção. Enfim, há mais duas questões rápidas. Uma pergunta, quais são as instituições que acham que são mais corruptas nos vossos países? E tem uma série delas, partidos políticos, parlamentos, polícia, negócios, enfim, mais uma vez, pegando no exemplo português, mas podem pôr os vossos países, porque estão todos presentes. O Parlamento não sai muito bem nesta escala. Devo dizer-vos que o mínimo da escala é 0 e o máximo da escala é 5, não é 10. Portanto, os partidos políticos saem francamente pior, com 4,2%. Não por cento, mas um valor de 4,2 de percepção de corrupção. O Parlamento tem uma percepção de corrupção de 3,7, o que não é francamente bom. A polícia 3,2, os negócios seguem de perto o Parlamento, por alguma razão, Os meios de comunicação social, apesar de tudo, ainda vão sobrevivendo. As organizações não governamentais, a mesma coisa. Os corpos religiosos, enfim, não é um problema muito grande. E os militares e o sistema educativo também não. Mas para o Parlamento isto é preocupante. Eu não tinha noção destes números. Acho que os meus deputados também não têm. Farei questão de contar isto a um ou dois, pelo menos. Finalmente, a última pergunta. Procurei saber como é que os cidadãos pensam que o governo tem atuado para combater a corrupção. Bem, mal, assim, assim. Enfim, as respostas também não são famosas, muito menos para Portugal. Como veem, 75% das pessoas acham que o governo tem sido ineficaz. O governo, eu penso que neste caso, eu não conheço o inquérito sem ser esta pergunta, mas penso que o governo aqui é referido como a instituição que faz combate à corrupção, ainda que o Parlamento também a faça, e é disso que estamos a falar hoje. Enfim, esta pequena amostra apenas para vos dar uma ideia de que a percepção de corrupção é, de facto, às vezes tão grave ou mais grave do que a própria corrupção em si. Há um outro indicador, este um bocadinho mais simples de ver e mais rápido, mostro-vos apenas para não vos... Enfim, já que encontrei o site, mostro-vos este mapa. Este mapa procura mostrar o nível de corrupção do mundo, se quiserem. Começando em países que são considerados mais corruptos e, portanto, mais encarnados, e os menos corruptos, mais claros. Não é famosa a percepção da corrupção no mundo inteiro. Não há volta a dar a isto. Enfim, como podem ver, com muito ligeiras exceções, estamos todos a ficar para o encarnados. E isto, como vos digo, para vos falar, francamente, da percepção que os povos têm da corrupção e que minam a democracia e que afastam as pessoas das eleições. E porquê que isto também é negativo para os parlamentos? Pelo menos em Portugal, isso nota-se, eu creio, que em todas as democracias representativas se nota. Quanto menos pessoas votam, quanto maior abstenção há, menos representativos são os parlamentos. E, portanto, menos autoridade têm, se quiserem, as soluções que dos parlamentos saem para combater a corrupção. Ou seja, um parlamento que representa apenas 30 ou 40% da sociedade pode ter as melhores das intenções para combater a corrupção. Mas as soluções que dali saírem vão sempre esbarrar na desconfiança de quem não foi votar. E isso, enfim, é grave. Não é um problema de fácil solução. De qualquer maneira, os parlamentos não desistem, o nosso em particular. E, portanto, enfim, têm que viver com as competências que têm para combater a corrupção. E as competências são basicamente estas, a competência legislativa e a competência de fiscalização da atividade do governo e da administração. Para vos ser sincero, depois de ter feito a apresentação e lendo isto, fiquei com a sensação de que isto é combater um gigante com uma fisga. Não é fácil, mas enfim, são estas as tarefas que estão ao dispor do Parlamento e são estas as competências que têm sido usadas por este Parlamento para, nos últimos anos, combater a corrupção. E nos últimos anos, o que é que tem feito a Assembleia da República para combater a corrupção? Enfim, na 11ª legislatura, terminou em 2011, teve de facto algum empenho neste campo. O primeiro, através da criação desta Comissão Eventual, cujo nome vem aqui, Comissão Eventual para o Acompanhamento Político deste Fenómeno, para a Análise Integrada de Soluções. E esta comissão, de facto, fez um trabalho cujo resultado quantitativo, se quiserem, é apreciável, porque fez 29 audições, ouviu membros do governo, operadores judiciários, enfim, especialistas académicos, todas as entidades que se relacionam neste campo, e depois dessas 29 audições determinou o que é que era preciso fazer, quais eram os diplomas que era preciso alterar, quais eram as alterações que era necessário fazer nesses diplomas, e alterou uma série de diplomas. 7 ou 8 leis, de que a Laura já falou, foram quase todas alteradas em 2010, enfim, o Estatuto dos Deputados, o Código Penal, o Código de Processo Penal, criaram-se novos tipos de crimes, aquele que vos mostrei, o recebimento indevido de vantagem, ampliaram-se tipos penais, criaram-se pressupostos de aplicação destes crimes muito mais latos, e, portanto, se quiserem, do ponto de vista legislativo, a Assembleia, há 2 anos, 3 anos, dotou-se de instrumentos francamente visíveis para combater a corrupção. Outro trabalho legislativo que a Assembleia fez há 2 anos foi mais uma alteração ao regime do financiamento das campanhas eleitorais dos partidos políticos. Enfim, acho que este problema também é um problema endémico, não é só de Portugal. Um dos campos legislativos que está sempre associado necessariamente à corrupção é do financiamento partidário, é do financiamento das campanhas políticas. Porque, enfim, dizem os entendidos, não digo eu, é por aí que há grande forma de corrupção. Não é para oferecer constituições pequeninas, é para oferecer coisas um bocadinho maiores em troca, na espera de troca de favores. E também a isso fez uma alteração importante à lei, sobretudo reduzindo a capacidade de endividamento, enfim, a capacidade de financiamento, perdão, das campanhas eleitorais foi reduzida em 10%, mas também se alteraram alguns pormenores pequenos que deram mais transparência ao regime do financiamento. O regime do financiamento em Portugal é um regime maioritariamente público, ao contrário do que acontece noutros países, como nos Estados Unidos, em que o financiamento dos partidos é absolutamente livre, qualquer instituição pode financiar como quiser qualquer dos candidatos presidenciais dos partidos. Em Portugal, não. Há limites muito, muito estritos para essas contribuições particulares e o grosso das contribuições é feito pelo Estado. Enfim, a nossa ideia é uma ideia mais continental de que assim se controla melhor. Há, inclusivamente, uma entidade criada e constituída junto do Tribunal Constitucional para verificar e apurar todas essas contas de financiamento e das campanhas eleitorais também. E este, portanto, como vos digo, foi o trabalho legislativo que levámos a cabo na 11ª Legislatura. Na 12ª Legislatura já foi criado, também no seio da 1ª Comissão, como disse a Cláudia há pouco, um grupo de trabalho que procura acompanhar a aplicação das medidas políticas e legislativas que foram decididas há 3 anos. Portanto, procura fazer aquilo que é a monitorização da aplicação das leis. Saber se as leis estão a ser bem aplicadas ou não, se as leis foram bem aprovadas ou não, porque podem ter defeitos que só na prática se revelam. E tem feito algum trabalho, ainda que muito menor do que a comissão eventual. O deputado que vos vai falar daqui a pouco, a seguir ao intervalo, o deputado Hugo Lopes Soares, é o coordenador deste grupo de trabalho. É um jovem deputado, da maioria, mas é um deputado francamente inteligente, enfim, eu diria que é um deputado com futuro, na casa ou fora dela, e queria-vos fazer um pedido, quando ele aqui estiver, aproveitem para lhe fazer muitas perguntas, porque aquilo que ele sabe sobre isto é muito, e aquilo que ele vos pode dizer é francamente mais interessante do que aquilo que eu estou a dizer aqui. Ele falou com as pessoas que vieram ao grupo de trabalho, eu também assisti às conversas, mas ele tem a noção perfeita daquilo que eles estão a dizer. Enfim, no fundo, para vos dar uma ideia muito, muito breve, o grupo de trabalho ouviu até agora 2 pessoas. O responsável pelo Ministério Público do combate à corrupção e o responsável na Polícia Judiciária pelo combate à criminalidade económico-financeira. E ambos disseram, enfim, em relação às leis que fizemos há 3 anos, 2 coisas. Primeiro, que as leis em 3 anos não têm tempo de maturação suficiente para se saber se são boas ou más. São bons instrumentos no papel, e na prática, ao fim de 10 anos, veremos se vem ajudar o combate à corrupção ou não. Segundo, ambos disseram de uma forma um bocadinho velada que o problema da corrupção e do combate à corrupção não é um problema de falta de meios em Portugal. Ambos desfizeram a ideia de que há corrupção em Portugal a sair por todos os lados, por todos os sacos, por todos, enfim. Basicamente disseram que não há muita gente a oferecer constituições no início das apresentações. O problema maior é a vontade judiciária e política de combater a corrupção. Ou seja, o problema maior, mais uma vez, é o da clareza das leis. Um deles, inclusivamente, apontou um exemplo, que eu tenho muita pena de não me recordar de cor, mas enfim, deu o exemplo de um artigo do Código Penal que combate, não combate a corrupção, mas que, no fundo, criminaliza aquilo que são más práticas na construção civil. E disse isto muito simplesmente. Se houvesse vontade de combater a corrupção nessa área, o artigo não tinha 8 números e cada número não tinha 10 alíneas. Era um artigo curto, enxuto, e percebia-se bem quem era punido e porquê. Neste momento não se percebe. Enfim, esta foi, se quiserem, o momento mais importante para mim das audições que este grupo de trabalho tem levado a cabo. Mas, como vos digo, por favor, falem com o deputado em mau português, espremam-no, porque vale a pena. Enfim, para além disso, temos feito, a Assembleia tem feito, aquilo que é o seu trabalho normal, que são audições na fase da especialidade do processo legislativo, como a Cláudia disse bem, passa pela 1ª Comissão, com os parceiros de eleição desta área. A tal entidade das contas de que vos falei há pouco, que funciona junto do Tribunal Constitucional e que fiscaliza e verifica a legalidade das contas apresentadas pelos partidos políticos, pelas campanhas eleitorais, e um órgão relativamente novo, criado em 2008, se não estou em erro, que é o Conselho de Prevenção da Corrupção, presidido pelo Presidente do Tribunal de Contas também, e que tem tido, apesar de ter enfim, pouco tempo de trabalho, tem 5 anos de trabalho, tem tido um trabalho importante a este nível. Para além disso, ouvimos aquilo que é habitual ouvir, aqueles que são habituais clientes da 1ª Comissão, se quiserem, os académicos, os aplicadores do direito, e os responsáveis governativos. Isto, aliás, prende-se com aquilo que é o trabalho de fiscalização e de acompanhamento à atividade do Governo e da Administração. Portanto, ciclicamente, a Assembleia, quer em comissão, quer através da realização de colóquios, ainda ontem a Comissão de Ética realizou uma importante conferência sobre o lobbying e sobre, enfim, a possibilidade de legislar para regular o que é o lobby, coisa que em Portugal não existe. E, portanto, esse é o trabalho que fazemos diariamente e, como vêem, enfim, as audições estão todas as pessoas que já vos falei, membros do governo, dirigentes da administração pública, fazemos audições prévias à eleição de titulares de cargos externos, como sejam o provedor de justiça, que também desempenha um papel importante neste caso, realizam-se comissões de inquérito, são instrumentos que são comuns a todos os nossos parlamentos, e acompanhamos o trabalho destas entidades independentes. Enfim, isto do ponto de vista externo, se quiserem. Virando-se mais para o interior do Parlamento, há meia dúzia de instrumentos que também ajudam, primeiro, a dar mais transparência ao trabalho do Parlamento, segundo, se quiserem, a manter tudo isto na linha. No que toca aos deputados, a Laura falou-vos de uma parte do Estatuto dos Deputados, a outra parte é a que fala dos impedimentos e das incompatibilidades. Não é novidade para vós, enfim, é mais uma coisa que é comum a todos nós, a todos os nossos Parlamentos, e os impedimentos e as incompatibilidades não fogem muito àquilo que é habitual. Não vos queria amassar mostrando-vos a lei, enfim, o artigo diz claramente o que é que não pode, o que é que o deputado não pode ser. Não pode ser membro do governo, não pode ser presidente de tribunais, não pode ser magistrado, não pode ser uma série de coisas que são normais. E outras que são impedimentos. Enfim, os impedimentos prendem-se mais com a possibilidade, na sua vida privada, porque eles não têm a obrigação de exercer o mandato em exclusividade, estabelecerem negócios ou relações que podem cruzar-se com o Estado, ou que podem ser contra os interesses do Estado. Esses são basicamente as incompatibilidades dos impedimentos. Tudo isto tem uma consequência muito pública, muito notória. É que no site da Assembleia da República, como acontece em muitos parlamentos, os deputados têm por obrigação de preencher um registro de todos os atos e atividades que sejam suscetíveis de gerar impedimentos. E isso fica publicado no site. Se forem ao site da Assembleia hoje, neste momento, ou que vamos fazer agora, podem ver o que é que cada deputado considera que pode gerar algum tipo de impedimento. Vamos rezar para que isto funcione. Pronto. Temos uma página chamada Registro de Interesses, onde temos de um lado deputados, do outro lado membros do governo, que também estão obrigados a preencher este formulário, se quiserem. Enfim, prendendo-nos agora mais com a parte que diz respeito à Assembleia, vamos ver um deputado ao calhas. Vamos ver dois, para não ser acusado de sectarismo. Começando por um da maioria, se isto abrisse, abriu. Vamos escrever aqui o nome de um deputado. Enfim, para também não ser acusado de sexismo, uma deputada. A Sra. Presidente da Assembleia da República, como todos os deputados, preencheu este registro. E, portanto, temos aqui o nome da Sra. Presidente, temos o seu registro biográfico e temos depois o registro de interesses. E a Sra. Deputada, neste momento fico contente de não estar a ver o seu registro de interesses, mas Sra. Presidente. Enfim, como veem, na página do registro de interesses temos o nome do Sr. Deputado, da Sra. Deputada, neste caso, a Presidente da Assembleia da República, a sua atividade principal, o Estado Civil, o cargo que exerce, o ano em que passou a exercer esse cargo, e depois as atividades que exerceu e que exerce, neste caso são mais as que exerceu, Sr. Presidente, desde que é Presidente não tem tempo para mais, o que é normal, cargos sociais que já exerceu num caso e que ainda exerce no outro, e finalmente apoios ou benefícios, serviços prestados ou outras situações. No caso não existem, mas podiam existir. Enfim, se tivéssemos mais tempo e vos quisesse amassar com a devassa completa da vida dos senhores deputados, iria buscar outros exemplos em que haveria mais coisas para preencher. Como digo, para não ser acusado de devassa, e agora que está aqui o senhor deputado, vou procurar um deputado do Partido Socialista. Não, isso eu sei. Também fui quando testei. Vou ver o seu. Sim, senhor. Se eu conseguir selecionar. Estes ratos não dão jeito. Muito bem. Pronto. Temos mais uma vez a biografia, que podemos consultar, mas podemos ir diretamente ao registro de interesses. E temos mais uma vez a mesma página, com o nome, profissão, Estado Civil, não está aqui escrito que é um pai recente, e finalmente a atividade, como vem no caso do deputado Lopes Soares, é uma atividade, enfim, intensa, e que o obriga a deslocações permanentes entre Braga e Lisboa, não estou a cometer nenhuma inconfidência. Enfim. Agora é pior, não sabia, muito bem. Enfim, como vem na página da Assembleia, está disponível toda esta informação. É um ato de transparência e é um ato de controle, se quiserem, sobre o registro que os senhores deputados entregam sobre aquilo que pode gerar alguma incompatibilidade ou algum impedimento ao exercício do mandato. Os senhores deputados, como titulares de cargos públicos, também têm que entregar, junto do Tribunal Constitucional, uma declaração de rendimentos nos 60 dias imediatamente subsequentes à eleição e nos 60 dias imediatamente subsequentes ao termo do mandato ou à reeleição ou à recondução para o mandato. Essa declaração não está disponível online, os formulários estão, há aqui uma ligação para o Tribunal Constitucional, mas não vos vou amassar com ela, porque só podemos ver os formulários em branco, ao contrário do que acontece noutros países. Por exemplo, em Espanha, se não estão em erro, é este o exemplo, o Congresso dos Deputados, no site do Congresso dos Deputados, para além daquilo que vos mostrei no site da Assembleia da República, tem também as declarações de rendimentos de todos os senhores deputados. Ontem fiz aqui uma pequena pesquisa, para não aparecer aqui de mãos a abanar, e pesquisei um deputado cujo apelido conheço, Rajoy Mariano. É o primeiro-ministro espanhol. E depois de aqui chegarmos, temos, em princípio, isto tudo funcionar, a declaração de rendimentos. No caso espanhol se chama Declaración de Bienes y Rentas. E cá estão as rentas e os bens do Sr. Deputado Mariano Rajoy. Hoje, ocultos, mas ontem à noite funcionavam. Garanto-vos. Exatamente. Não, estão cá. Se calhar têm menos coisas, Sandra. Ontem à noite tinham uns quantos apartamentos. Hoje, se calhar, já não têm. Estou a brincar. Tem. E aqui podem ver a declaração de rendimentos dos deputados do Congresso espanhol. Enfim, com indicação e especificação dos factos que deram origem aos rendimentos. Querem ver? Pronto, cá estão os apartamentos. Em Pontevedra, em Madrid e nas Canárias. Se precisarem... Não, não está. Se precisarem de passar férias nas Canárias, já sabem a quem pedem. Sim, sim. Sim. E penso que depois têm aqui mais alguns rendimentos financeiros. Não, esta é a parte dos imóveis. Agora vamos aos rendimentos financeiros. Esses são mais interessantes. Não, não tem muito mais. É só para vos dar uma ideia daquilo que aqui está. Enfim, ações de bolsa, fundos. Não, tem muito mais de valor. Não tem muito mais em descrição individualizada. Pronto, isto existe para todos os deputados do Congresso Espanhol, como vos digo. Até porque, ao contrário do que acontece em Portugal, o deputado Mariano Rajoy, que é obviamente primeiro-ministro, é ao mesmo tempo deputado. Ou seja, não tem que suspender o mandato. A Inglaterra, que é utilizada, no Reino Unido, perdão, que é utilizado como um exemplo de grande transparência, curiosamente, esta declaração não está disponível online. Está disponível outra, no que toca aos deputados, não aos lords, no que toca à Casa, à Câmara Alta, sim, esta declaração está disponível. No que toca à Câmara Baixa, à Casa dos Comuns, à Câmara dos Comuns, só está disponível e publicada entre 2004 e 2009, as subvenções, se quiserem, as comparticipações feitas em razão de deslocações e da vida de deputado, no fundo, e essas estão todas disponíveis. Enfim, não vos vou amassar agora com a busca de David Cameron, coisa que fiz ontem à noite, mas está tudo disponível também, manuscrito e preenchido à mão, com rasuras e com faturas de gasolina e de hotéis e tudo mais. Enfim, portanto, a prática de transparência e de controle não é uma prática só portuguesa, é uma prática de todas as sociedades, enfim, com democracias representativas, que enfrentam os problemas de que vos falava no início. Em relação, enfim, entrando num plano ainda mais pormenorizado, em relação aos senhores deputados, mas também em relação aos funcionários da Casa, foi elaborado em 2010 um plano de prevenção de riscos de corrupção e de infrações conexas, na sequência de uma recomendação do Conselho de Prevenção de Corrupção, de que vos falei há pouco. O Conselho de Prevenção de Corrupção fez uma sugestão para todo o Estado, e não incluía nisso a Assembleia da República, falava da administração direta e indireta, que deviam, enfim, elaborar planos de prevenção dos riscos de corrupção. A Assembleia da República, por iniciativa, se não estou em erro, do ex-presidente Jaime Gama, decidiu também fazer um plano de prevenção de riscos de corrupção, que enviou ao Conselho de Prevenção de Corrupção, e que está em vigor, enfim, mereceu um relatório de atualização há um ano e pouco, mas no fundo as regras são as mesmas, só para vos dar uma ideia do que isto é, se o documento abrir. É um documento que descreve com alguma minúcia o que é a organização dos serviços da Assembleia da República, quem faz o quê nos serviços da Assembleia da República, e que culmina com uma série de tabelas explicando qual é o grau de risco que cada uma das nossas tarefas implica. No nosso caso é muito baixa, devo dizer-vos. Enfim, ninguém pôs a hipótese de que houvesse um Maduro a oferecer constituições no início, mais uma vez. Mas penso que vai ser alterado em função disso. Não abrindo o plano de prevenção... Não, não abriu. Falo-vos do parecer do Conselho de Prevenção emitido para a Assembleia da República e só para a Assembleia da República, a pedido, esse sim, de certeza, do ex-presidente Jaime Gama. Porque, em resultado do trabalho daquela comissão eventual que vos falei, criou-se o crime de recebimento de vantagem indevida, que vos mostrei também. E isso cria um problema. É que na Assembleia da República, os senhores deputados, por maioria de razão, mas também os funcionários, viajam e às vezes recebem, enfim, pequenas constituições, se quiser. E a questão é saber se isso configura o crime de recebimento indevido de vantagem. Ou seja, será que cometemos um crime de cada vez que recebemos uma pequena constituição? Enfim, e o parecer do Conselho de Prevenção da Corrupção naturalmente diz que quando a oferta é de pequeno valor e está dentro dos usos e costumes, não é, obviamente, crime, não configura crime nenhum. Quando ultrapassa um determinado valor que, contudo, não foi estabelecido, aí sim temos a obrigação de entregar todas essas ofertas à nossa hierarquia e depositá-la. Isto, apesar de tudo, veio clarificar um bocadinho as coisas num momento em que o combate à corrupção é premente. Finalmente, e no que toca apenas aos funcionários neste caso, as garantias de imparcialidade e de isenção são muito mais elevadas e exigentes do que para os funcionários do Estado, se quiserem. Enquanto o código de conduta dos funcionários do Estado, que não existe, mas as regras de imparcialidade e isenção têm um determinado número de preceitos, as nossas são bastante mais elevadas. Ou seja, o funcionário parlamentar tem que sê-lo em exclusividade. Mesmo para exercer funções sem remuneração e em cargos públicos tem que pedir autorização e só em caso de manifesto interesse público para a instituição é que o pode fazer, e depois tem uma série de obrigações e de deveres que impendem sobre nós. Finalmente, e para não vos amassar mais, parecia mal acabar esta apresentação sem lançar algumas pistas sobre os caminhos que teremos de seguir, enfim, em Portugal, mas não apenas em Portugal, neste aspecto. Um de que se fala há muito tempo é a aprovação de um código de conduta para os deputados. Foi recentemente aprovado na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa um Código de Conduta, O Parlamento Europeu tem um Código de Conduta em vigor desde 1 de janeiro de 2012 e, portanto, enfim, parece haver um movimento transnacional de criação de códigos de conduta a crescer ao que já é o Estatuto dos Deputados e ao que são todas aquelas leis e regras de que a Laura falou há pouco. A outro nível, fala-se também há muito tempo aqui já em Portugal do Código de Conduta e Ética para os Agentes Públicos. Enfim, foi uma ideia que esteve em cima da mesa, já com o anterior governo, este governo pegou nessa ideia também. Aquilo que os jornais dizem é que com a reforma da legislação administrativa pode vir então uma proposta de aprovação do Código de Conduta e Ética para os Agentes Públicos. Já houve uma iniciativa legislativa nesta legislatura sobre isso, que foi rejeitada, e portanto pode, e é provável que venha a ser um caminho a seguir. Finalmente, há cada vez mais organizações da sociedade civil a falar nisto. Em Portugal temos o Dr. Paulo Moraes, não estou em erro, que é o inevitável paladino do combate à corrupção. É uma pessoa que contribui muito para aquilo que vos dizia, para a diferença entre a corrupção e a percepção da corrupção, porque se ouvirmos o Dr. Paulo Moraes falar, ficamos com a percepção de que todos somos corruptos, mesmo que estejamos a dormir. E, portanto, enfim, este tem que ser necessariamente um caminho a seguir, ouvir as organizações não-governamentais da sociedade civil que se dedicam a este campo. Finalmente, e como vos disse, houve ontem uma conferência aqui na Assembleia sobre isso, pode haver necessidade de regular aquilo que é o lobbying. Enfim, a nossa sociedade e o nosso esquema jurídico, como vos disse, é muito diferente do americano, que é muito mais liberal nesse sentido, e porventura o britânico também, mas pode haver necessidade de definir aquilo que é lobbying, que é a pressão legítima, que é, no fundo, oferecer pequenas coisas para que se lembrem de mim no fim da formação, ou aquilo que já é corrupção, verdadeiramente. A linha é fina, a fronteira é muito ténue e, portanto, haverá necessidade de fazer. Assim como em relação ao financiamento partidário, que vos falei há pouco, pode haver, porventura, necessidade de acabar com este esquema estatal e público de financiamento e passar para um privado em que as coisas podem ser melhores. Confesso-vos que não tenho qualquer ideia formada a esse nível. Pronto, e com isto concluo, sabendo que todos trabalham no apoio ao processo legislativo, com uma frase muito recente, Tácito, penso que, enfim, viveu entre os anos 160 e 190 depois de Cristo, portanto a corrupção é um problema recente, como vem, que dizia exatamente isto: quanto mais corrupto o Estado, maior o número de leis. Lembrem-se disto, por favor, quando estiverem a ajudar a fazer qualquer lei, eu também vou lembrar, com certeza. Muito obrigado a todos.
Bom, nós já temos aqui o senhor deputado, mas acho que ele não se importa que a doutora Marlene faça a intervenção primeiro, e portanto vamos seguir o nosso programa. E será agora então a nossa colega Marlene de Cabo Verde a fazer a sua intervenção. Já agora, acabei de receber uma notícia do nosso protocolo. Tinham previsto uma audiência com a Presidente da Assembleia da República na quinta-feira, amanhã, às 16h30, mas informaram-me agora mesmo que passa para as 18 horas. Portanto, uma pequena alteração de programa, nós depois vamos redistribuir o programa já com esta alteração.
Isso é do senhor,
não? Não, não. Tudo bem. Enquanto a Marlene não começa, eu vou pedir-vos desculpa porque vou ter que me ausentar depois, provavelmente, a meio da intervenção do professor Maltês, porque vamos ter conferência de líderes, que hoje ainda por cima é capaz de ser particularmente animada. Desculpa.
Bom, acho que eu posso começar. Muito bom dia a todos. Sou a Marlene Dias, sou jurista, presto assistência técnica à primeira Comissão de Assuntos Jurídicos na Assembleia Nacional de Cabo Verde, e o meu tema que me coube falar aqui é o Estatuto dos Titulares de Cargos Públicos e de Cargos Políticos. Começaria por dizer que Cabo Verde é um Estado de Direito Democrático, mas que, por sermos ainda uma democracia bastante jovem, ainda há um longo caminho. Obrigada. Há um longo caminho a percorrer no sentido de consolidar essa democracia de que se quer plena. Com vista a melhorar a qualidade da nossa democracia, Cabo Verde tem vindo ao longo dos anos a construir sistemas de fiscalização de controle, principalmente no que diz respeito ao exercício de altos cargos públicos e de cargos políticos. À partida, eu queria fazer aqui a distinção entre os cargos públicos e cargos políticos, e para o efeito do nosso trabalho consideramos cargos públicos aqueles em que se desempenha uma função pública no âmbito da administração pública e titulares de cargos políticos aqueles em que se exerce uma função política. Relativamente aos cargos públicos, a nossa abordagem vai no sentido de debruçar especificamente sobre os altos cargos públicos que está previsto na nossa legislação. Primeiro, na Constituição, que estabelece que a administração pública prossegue o interesse público com respeito pela Constituição, pela lei e pelos princípios da justiça, da transparência, da imparcialidade e da boa-fé e pelos interesses legítimos dos cidadãos. A Constituição remete à lei a determinação das incompatibilidades entre o exercício dos cargos públicos e de outras atividades, bem como as demais garantias de imparcialidade no exercício de cargos públicos. É o nosso artigo 241 da nossa Constituição. O regime estatutário dos titulares de altos cargos públicos está previsto no Decreto Legislativo nº 2 de 95, que estabelece o regime geral da organização da atividade de administração pública central. Em relação aos titulares de cargos políticos, consideramos que são os cargos, como eu já disse, aqueles em que se exerce a função política, podem ser eletiva ou não. Estou a referir-me, por exemplo, aos ministros que são nomeados e que não são eleitos diretamente, mas que também são titulares de cargos políticos. E a nossa Constituição refere-se a eles na parte onde se fala sobre a organização do poder político, trata da responsabilidade dos titulares de cargos políticos e das incompatibilidades, imunidades e impedimentos de alguns desses titulares. Em termos de legislação, podemos dizer que temos vários diplomas legais, mas bastante dispersos. A lei de bases do Estatuto de Titulares de Cargos Políticos foi aprovada em 1990. A lei que regula o regime jurídico do controle público de riqueza dos titulares de cargos políticos é de 1995. O Estatuto Remuneratório, aprovado em 1992 e posteriormente alterado em 1997, e a Lei que regula os crimes de responsabilidade, aprovado em 2005. Além desses diplomas, ainda temos especificamente o Estatuto do Presidente da República, o Estatuto dos Deputados e o Estatuto dos Eleitos Municipais. Consideramos que falta, em termos de titulares de cargos públicos, uma lei geral, uma lei única, coerente, que reúna num único diploma todo o regime estatutário que regula os direitos, deveres, regalias e responsabilidades e imunidades, incompatibilidades, dos titulares de cargos políticos. De um modo geral, o ordenamento jurídico cabo-verdiano possui os mecanismos próprios que regula o exercício tanto dos cargos políticos como dos cargos públicos, apesar de, nos casos políticos, essa legislação ser bastante dispersa. O sistema de controle existente, nomeadamente as regras de incompatibilidade de que já falamos e as imunidades que constituem certas prerrogativas com vista a assegurar o correto desempenho das funções e ainda a responsabilidade política e criminal que se atribui aos titulares de cargos políticos pelos atos praticados no decorrer do exercício do seu mandato, constituem, pois, elementos fundamentais no sistema de fiscalização do exercício de cargos e mandatos desses titulares. A experiência cabo-verdiana em relação aos titulares de cargos públicos. Como eu já falei no início, na nota introdutória, temos a Constituição da República, que já faz, no seu artigo 240, que estabelece que o pessoal da administração pública e demais agentes do Estado e de outras entidades públicas estão exclusivamente ao serviço do interesse público, definido pelos órgãos competentes, devendo, no exercício das suas funções, agir com especial respeito pelos princípios de justiça, isenção, imparcialidade, de respeito pelos direitos dos cidadãos e da igualdade de tratamento de todos os utentes nos termos da lei. Estabelece ainda que não é permitida a acumulação de empregos ou de cargos públicos, salvo nos casos expressamente admitidos na lei. Como dizem os vossos famosos constitucionalistas, Gomes Canutilho e Vital Moreira, referem que esse princípio visa garantir não só o princípio da imparcialidade da administração, mas também o princípio da eficiência, a boa administração, e trata-se de impedir o exercício de atividades privadas que, pela sua natureza ou pelo empenhamento que exigem, possam conflituar com a dedicação ao interesse público. Mais à frente vamos ver que os titulares de cargos públicos, os altos titulares de cargos públicos em Cabo Verde, tem uma lista muito grande de incompatibilidades, mas que dentro dessas incompatibilidades temos exceções. E essas exceções, às vezes, tira a grande eficácia da lista de incompatibilidades, porque podem sempre ser levantadas. Assim, para efeitos deste diploma, são considerados altos cargos públicos o governador, o vice-governador e os administradores do Banco de Cabo Verde, o chefe da Casa Civil da Presidência da República, o embaixador, o conselheiro do Presidente da República, o conselheiro do Presidente da Assembleia Nacional, o conselheiro do Primeiro-Ministro, o secretário-geral da Assembleia Nacional, o secretário-geral da Presidência, do Conselho de Ministros ou de Ministério. O presidente de institutos públicos, de fundação pública ou de qualquer forma de serviço personalizado do Estado, o gestor público, o membro da administração das sociedades anónimas, o diretor-geral ou o equiparado, o membro em regime de permanência e a tempo inteiro da entidade independente, exemplo as entidades reguladoras, por exemplo, e outras cuja nomeação assente no princípio de livre designação pelo governo e se fundamente por lei em razão de especial confiança. Ou seja, a maior parte dos cargos nomeados por confiança política são considerados altos cargos públicos. Em ordem a que esses titulares de altos cargos públicos exerçam as respectivas funções no exercício exclusivo do interesse público, a lei, como eu já disse, elenca as incompatibilidades, os impedimentos e suspeições que sobre eles recaem. Quanto às incompatibilidades, os titulares de altos cargos públicos, além do regime geral de impedimentos que já está previsto nesse decreto, especialmente estão proibidos de exercício remunerado de quaisquer outras funções, bem como de representação profissional, a integração de corpos sociais de empresas ou sociedades concessionárias de serviço público, instituições de crédito ou parabancárias, seguradoras, sociedades imobiliárias ou quaisquer outras empresas ou intervenientes em contratos com o Estado e demais pessoas coletivas de direito público. O desempenho de funções em órgão executivo, de fundação e subsidiada pelo Estado. Como se pode ver, são várias atividades que são de incompatibilidade desses altos cargos públicos, mas possuem exceções. A lei, contudo, permite que os titulares de cargos públicos exerçam atividade de mera administração do património pessoal e familiar, que já existia à data do contrato, à data do início das funções, salvo se tratarem de integração de corpos sociais. E ainda as funções de docência, de investigação científica ou similar nos termos estabelecidos na lei e as inerentes de título gratuito. A lei ainda permite a participação de alguns titulares de cargos políticos em conselhos consultivos, comissões de fiscalização ou outros organismos colegiais da mesma natureza, os conselhos de administração e outros órgãos sociais de empresas em representação do Estado ou das pessoas coletivas públicas em que exerçam função pública ou a que prestem trabalho subordinado. Como delegados de Estado, podem participar como delegados de Estado ou de municípios, junto da administração de empresas concessionárias de serviços públicos e no exercício de função de fiscalização de controle de dinheiros públicos, nos termos da lei. Não se encontra proibido o gestor público, não se encontra proibido de participar em órgão social de empresas participadas ou associadas àquelas a que esse titular seja gestor ou administrador e, por fim, em sociedades anónimas de capitais maioritariamente ou exclusivamente públicos, onde podem exercer atividades especificamente determinadas, se as entidades que os designarem e a Assembleia Geral da Sociedade levantar a pedido expresso e fundamentado do titular interessado a respectiva incompatibilidade, devendo o despacho e a ata nessa parte serem publicados no nosso boletim oficial na segunda série. Ou seja, é um elenco muito grande de incompatibilidades que chega ao fim, tem uma exceção que acaba por abrir novamente as opções de participação. No que tange aos impedimentos, titulares de cargos públicos estão impedidos durante o exercício de funções e até um ano após a sua cessação de servir de árbitro ou de perito em qualquer processo em que seja parte do Estado ou outra pessoa coletiva pública, mas para certos casos, tais como para os conselhos de administração das entidades reguladoras, a lei prevê uma compensação. Os administradores das nossas agências reguladoras na lei especial, específica a elas, o impedimento é de 2 anos, mas essa compensação só é devida caso o administrador saia da função e não venha a exercer nenhuma outra por um período de tempo, por exemplo, 6 meses, nenhuma outra na administração pública. Caso fique sem outra função pública, terá direito a essa compensação. Mas se sair e integrar um cargo público logo de seguida, já não terá direito a essa compensação. A fiscalização da existência dos impedimentos e incompatibilidades titulares de altos cargos públicos compete à Procuradoria-Geral da República, podendo este solicitar às entidades públicas e privadas e aos próprios titulares todas as informações que considerarem necessárias e promover a aplicação do regime sancionatório legalmente estabelecido em caso de verificação das incompatibilidades ou impedimentos. A infração ao que se dispõe sobre impedimentos é causa de destituição judicial e a infração do que disposto relativamente às incompatibilidades determina a nulidade dos atos praticados. Relativamente aos titulares de cargos políticos, que em relação ao painel é o que mais nos interessa, porque falamos nesse painel da ética nos parlamentos, temos a nossa legislação de 1990, como eu já disse, que estabelece e regula os estatutos dos titulares de cargos políticos. Temos a lei de 92, que foi a primeira lei que veio a regular o estatuto remuneratório dos titulares de cargos políticos. E nesse diploma, já em 1992, a remuneração dos titulares de cargos políticos foi indexada à remuneração do Presidente da República. Em 95, veio-se a definir o regime jurídico do controle público de riqueza dos titulares de cargos políticos, e esse regime obriga que os titulares de cargos políticos apresentem uma declaração de interesses, património e rendimentos no início e no fim do mandato e uma atualização anual dessa declaração no decorrer do mandato. O nosso prazo é de 30 dias, tanto no início como no fim, e anualmente até 30 de janeiro de cada ano. Essa declaração deve ser apresentada ao Supremo Tribunal de Justiça, sob pena do titular incorrer em crime de responsabilidade. Em julho de 1996, o Governo, através de um decreto-lei, aprovou o modelo de declaração de interesses, que é esse modelo que vocês preenchem e publicam na vossa página e que nós ainda não temos publicado, mas não temos online, mas que pode ser consultado por qualquer pessoa, desde que se dirija ao Supremo e apresente e queira, mostre interesse em consultar as declarações de interesse dos nossos titulares. Em 97, a Assembleia Nacional aprovou o novo Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos. Como eu já disse, a nossa lei de bases é muito antiga, e por isso, em termos de referência, essa lei de 1997, esse estatuto remuneratório, é a lei que mais atual está em relação a definir os cargos políticos, a sua remuneração. E essa lei teve ainda como objetivo alargar o âmbito do estatuto aos membros e titulares de órgãos eleitivos das autarquias locais. Antes, em 92, tínhamos apenas os membros, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia Nacional, os deputados, órgãos eleitivos, mas excluía o poder local. Agora, a partir de 97, veio-se alargar esse âmbito e incluiu-se o poder local enquanto órgão e membros titulares de órgãos de cargos políticos, vereadores, tanto a tempo inteiro como a meio tempo. E, por fim, em 1995, foi aprovado a Lei nº 85, 6º Romano de 2005, de 26 de dezembro, que define e regula os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, a que se aplica também ao que lhes são, por lei, equiparados. Do modo geral, a Lei de Bases, como eu já disse, está enquadrada no contexto da época e, portanto, desatualizada em relação à realidade. Apesar de não ter sido revogada, há vários dispositivos nele que já não se aplicam. E a referência à Lei de 97, que estabelece que são titulares de cargos políticos o Presidente da República, o Presidente da Assembleia Nacional, o Primeiro-Ministro, os deputados, os Vice-Primeiro-Ministros, os Ministros e Secretários de Estado, os Presidentes das Câmaras Municipais, os Presidentes das Assembleias Municipais, os Vereadores a tempo inteiro ou a meio tempo. Assim, esses titulares têm direito a um abono de despesas de representação, esses que estão lá identificados, a um abono também de despesas de comunicação, que não podem ultrapassar 10% do vencimento ilíquido de cada titular, com exceção ao Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional, Primeiro-Ministro e os membros do Governo da área de Finanças, dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e da Administração Interna e Defesa. A lei ainda refere-se a um subsídio concedido ao Primeiro-Ministro cessante, que não é acumulável com qualquer outra pensão atribuída pelo Estado ou por outras instituições públicas. Dispersa também estão as legislações que regulam o direito de habitar as moradias do Estado, o subsídio de instalação, o subsídio de reintegração, que é cabível a quase todos esses titulares, Quanto aos estatutos, o de Presidente da República é de 1984, está claramente desatualizado e com vários artigos revogados, mesmo porque tivemos uma aprovação da Constituição da República em 92, que foi uma Constituição nova, e esta foi revista também em 2010, e portanto há várias legislações, além dessa, da Constituição, que desatualizaram o nosso estatuto de Presidente da República. O Estatuto dos Deputados foi aprovado em 1997, dispõe do regime estatutário de todos os titulares, mas como estamos agora num processo de reforma do Parlamento, esse estatuto com certeza será alvo também de alterações para adequação a toda essa reforma. O Estatuto de Eleitos Municipais foi aprovado em 1991 e possui disposições próprias dos eleitos. Além dos estatutos próprios, os eleitos municipais também estão sujeitos às legislações avulsas, como eu já disse aqui, do subsídio de instalação e tudo. Para os membros do governo, não existe um estatuto próprio. Aplica-se o que há em termos de estatuto de titulares de cargos políticos e as legislações dispersas, como eu já apontei anteriormente. Desafios. O que são os nossos desafios em termos de titulares de cargos públicos e políticos? Relativamente aos titulares de cargos públicos, o Governo atualmente tem feito um trabalho de fiscalização mais apertado no que diz respeito à utilização dos bens públicos, viaturas do Estado, combate à corrupção, com sistemas de fiscalização mais eficientes. Recentemente, o Governo aprovou um decreto-lei que regula a utilização dos veículos do Estado, de forma geral, mas com o objetivo de impedir a utilização desses mesmos veículos para uso pessoal das entidades que não têm direito a esse benefício. Foi uma situação interessante porque nós, como somos um país pequeno, a lei logo se aplica e vê-se as consequências. Antes tínhamos, nos finais de semana, carros de chapa amarela circularem pelo país, pelo interior, domingo, e de repente com esse decreto desapareceram-se todos, porque fizeram também, quando aprovam uma lei dessa natureza, por um período curto, mas nos primeiros fins de semana temos sempre aquela patrulha da polícia de trânsito que faz um controle apertado e depois as pessoas, mas também depois há um... No que concerne aos titulares de cargos políticos, Cabo Verde está parando um grande desafio no momento. Os políticos consideram que é um desafio, é prioritário a reforma do Estado e do Parlamento. Essa reforma tem como base a necessidade de dar resposta à sociedade civil, que está cada vez mais reivindicativa e consciente dos seus direitos, e quer se sentir plenamente representada no Parlamento pelos políticos. Ultimamente temos sentido muito a população e a sociedade a reivindicar aquela tal história de não se sentir completamente representado pelos eleitos. E os eleitores reivindicam essa representação e, por isso, começa-se a sentir necessidade de se chegar mais próximo dos cidadãos e a mostrar que, talvez, isso de achar que os deputados não trabalham não é linear, não é completamente e não é verdadeiro, e que, para isso, tem que mostrar na prática que há necessidade de se entender realmente o que o deputado faz e qual é que é a função dele. Nesse sentido, desencadeou-se uma reforma profunda do Parlamento que implicará a revisão do regimento e demais diplomas no ordenamento jurídico cabo-verdiano, visando uma maior transparência, maior aproximação do Parlamento ao cidadão, uma melhor eficácia do Parlamento, eficiência do Parlamento em termos de ação de mostrar realmente o que é o trabalho dos deputados, maior eficácia na luta contra a corrupção, que é aquela história que não se percebe exatamente até que ponto vai a corrupção e como é que sentimos que o nosso país é ou não corrupto. Nós também temos esse problema, não em grande escala, eu, pessoalmente, a minha percepção é que não em grande escala, mas a verdade seja dita, ultimamente temos tido casos, mesmo na administração pública, muito mais frequentes do que antigamente, de casos de corrupção de funcionários, dados casos públicos, que talvez, não sei se por falta de fiscalização, mas que antes não apareciam ou então não se dava conta. Portanto, assim, com essas medidas, pretende-se melhorar a imagem do Parlamento cabo-verdiano e logo dos políticos. Neste âmbito, a classe política cabo-verdiana considera que o estatuto de titulares de cargos políticos consolidado num só instrumento é um elemento de grande relevância, pois além de recolher toda a legislação dispersa, terá como objetivo reforçar vários aspectos do controle de fiscalização política que se prendem com o reforço das regras de incompatibilidades, de impedimentos e de conflitos de interesse. Pretende-se, a nível do Parlamento e a nível da função política, que esta seja dedicada de dedicação exclusiva. Relativamente aos deputados, temos uma tendência para a exclusividade de funções, existindo no Estatuto dos Deputados uma longa lista de incompatibilidades de funções, que não podem ser exercidas enquanto o cidadão exerce a função de deputado. No entanto, essas incompatibilidades não se estendem a todas as atividades, ficando de fora várias atividades, como os normais que já se de docência, investigação, atividades dos profissionais de saúde e, por exemplo, as atividades de advocacia. São muitas outras que saem desse rol de incompatibilidade. Essas exceções têm levantado alguma discussão, por exemplo, quanto ao exercício da advocacia por parte dos deputados. Vozes têm-se ouvido que há um conflito de interesse quando um deputado no Parlamento aprova e discute uma lei de lavagem de capitais e logo depois defende uma pessoa acusada desse crime nos tribunais. Eu acho que também é um problema que se constitui por causa da nossa pequenez em termos de território e vê-se, e muitas pessoas consideram, a sociedade civil também considera, que há um conflito de interesses nessa ordem. Nem todos, é claro. O Parlamento cabo-verdiano quer mostrar à sociedade civil que tem um papel fundamental no desenvolvimento do país. Os políticos que se encaram o desafio de se aproximarem mais do cidadão, de modo a que estes possam ter a noção do trabalho desempenhado pela classe. Busca-se o reconhecimento do trabalho que se faz, contrariando a ideia de muitos, nomeadamente através de redes sociais, passa uma imagem distorcida da política em Cabo Verde. Discute-se a elaboração de um novo estatuto num ambiente de consenso político, mas, como é natural, com vozes ressonantes da sociedade civil que vê o estatuto dos titulares de cargos políticos como um estatuto meramente remuneratório. Como já disse, o estatuto remuneratório é a nossa referência, é a nossa lei mais atual em relação aos estatutos, e a remuneração dos titulares de cargos políticos é uma questão polémica que tem vindo a ser objeto de discussão, porque, além de estar indexada à remuneração do Presidente da República, essa atualização não ocorre desde 1997. E, portanto, com uma remuneração congelada desde 1997, tanto do Presidente da República como todos os outros titulares. A lei regula que o Estatuto Remuneratório estabelece o vencimento do Presidente da República, é fixado por lei, e demais vencimentos dos titulares de cargos políticos está indexado ao vencimento do Presidente da República. Como eu já disse, esse não é atualizado desde 1997. Esta é a nossa tabela salarial dos nossos titulares de cargos públicos. É uma tabela que normalmente causa algum espanto ou receio, porque muitos consideram que o nosso Presidente da República recebe muito pouco e que os outros, logo com essa indexação, acabam também por ter um salário bastante baixo. Mas, por um lado, uns consideram que os políticos recebem muito pouco, outros consideram que os políticos não devem receber mais, porque somos um país pobre. É isso, a nossa escala, tudo indexado ao primeiro vencimento. Hoje há consenso político que deve-se atualizar os vencimentos e que estes não devem estar indexados ao vencimento do Presidente da República. No entanto, não se considera que esta atualização deve ser feita por uma legislação avulsa como as restantes que temos. Em termos de conclusão, eu diria que relativamente à legislação, Cabo Verde tem instrumentos legais que têm servido para regulamentar e fiscalizar tanto os titulares de cargos públicos como os cargos políticos, apesar de não existir um estatuto de titulares de cargos políticos que reúna num só diploma todas as questões referentes a esses titulares. A matéria é periodicamente trazida para a ordem do dia das discussões. Atualmente se discute no seio da classe política uma proposta de um novo estatuto de titulares de cargos políticos que pretende unificar num único diploma todas as disposições referentes a esses titulares, de modo e que tenha como objetivo fortalecer o regime das incompatibilidades e impedimentos, de modo a se conseguir a exclusividade desses titulares no exercício das suas funções e ainda de clarificar os conflitos de interesse, de modo a dissipar assim as críticas que têm vindo da sociedade civil. A necessidade de consenso, por ser uma matéria que exige uma maioria especial para a sua aprovação, pode ser uma das razões pela qual ainda não se efetivou nem se deu entrada no Parlamento dessa proposta de lei. Por outro lado, por se tratar de uma matéria sensível em que se aprova legislação de políticos para políticos, exige ainda, além dessa maioria, consensos e uma sensibilização da sociedade civil, como é natural, que tem as suas próprias reivindicações e prioridades e, portanto, na maioria das vezes é adversa a qualquer legislação que considere que irá beneficiar a classe política. Concluímos que o Parlamento cabo-verdiano tem feito o seu percurso ao dotar o país de mecanismos indispensáveis ao controle de fiscalização da ação política. A sociedade civil tem vindo a fazer o seu papel, que é o de fiscalizar a atuação dos seus eleitos, criticando as atuações que considera que não abonam a favor da nossa democracia. E a classe política, por seu lado, tem vindo a ouvir cada vez mais o que o eleitorado diz e o que espera dos seus representantes. Em relação aos titulares de cargos, em relação ao vencimento do Presidente da República, tenho ainda a acrescentar que em 2006 o Governo apresentou uma proposta de alteração dessa lei, aumentando o vencimento do Presidente da República. Havia um consenso político que, no entanto, durante a sessão plenária, dissipou-se e acabou por não ser aprovada. E, nesse caso, criou-se aí um precedente que nenhuma das bancadas, nem o Governo, já não tem aquela iniciativa de trazer novamente esse diploma, porque era um diploma que, em princípio, era consenso, tinha consenso, mesmo dentro dos grupos parlamentares havia consenso, e de repente aparece um único deputado no meio daquela bancada que começa a movimentar-se e a fazer passar a sua mensagem de que não estamos em condições de aumentar o vencimento do Presidente da República, é muito, 20%, agora não pode ser, mas talvez seria nesse momento o momento ideal. Hoje, quando voltamos para trás, vemos que talvez em 2006 teria sido melhor em vez de ser agora. Obrigada pela vossa atenção.
Caros colegas, a doutora Cláudia, como vos disse, teve de sair. Eu, fazendo aqui um pequeno arrepio, porque já estamos bastante atrasados, convidava quem quiser comer ou beber chá, está aqui na antecâmara, e passaria a apresentar já o deputado Hugo Lopes Soares, que já vos falei, que é deputado do PSD, que é coordenador do grupo de trabalho que faz o acompanhamento das medidas relativas de combate à corrupção. Como vos disse há pouco, é um jovem e promissor deputado.
Posso deixar isto?
Vão ouvir falar muito dele, de certeza, quer como deputado, quer como vai fazer no futuro. Portanto, por favor, aproveitem este momento e dou-lhe a palavra.
Bom dia a todos. Para ir, enquanto vai saindo aqui esta parafernália, cumprimentava a todos. Queria dizer que, evidentemente, as palavras do Dr. João Amaral são exageradas. E queria agradecer o convite para hoje poder estar aqui convosco. Depois vais me atenção um bocadinho, só saber que está-me a fazer confusão. Queria começar por vos dizer que, e antes de ir ao tema que aqui me traz, e dizer-vos também que, do ponto de vista substantivo daquilo que são as medidas relativas de combate à corrupção, pouco ou muito, que haverá a acrescentar àquilo que tenho a certeza absoluta o Dr. João Amaral já partilhou convosco na intervenção que aqui fez, mas queria-vos dizer que, em primeiro lugar, eu aceitei de imediato o convite para aqui estar, porque, sobretudo pelo reconhecimento a quem me fez o convite, foi o Dr. João Amaral, mas nele reconhecer o trabalho que os assessores e os funcionários da Assembleia da República, designadamente neste tipo de áreas, fazem. Eu queria-vos dizer que, quando aqui cheguei, há 2 anos atrás, não tinha, com toda a franqueza, consciência alguma. E digo isto porque parece-me que é, além de ser genuíno, parece-me importante dizer-vos da qualidade, do mérito e da competência da maior parte das pessoas que trabalham nesta casa e que acompanham o processo legislativo. E tendo tido a oportunidade, na primeira comissão, de trabalhar com o Dr. João Amaral. Tendo tido a oportunidade, na Comissão de Defesa Nacional, de trabalhar com a Dra. Maria João, eu quero-vos dizer que, ao longo de muitas dúvidas, e tenho a certeza que, espero eu, a minha vida profissional, não aqui, mas noutros fóruns, seja ainda muito longa, não sei se encontrarei gente com tanta qualidade do ponto de vista jurídico e técnico como o Dr. João Amaral e a Dra. Maria João, que são as pessoas daqui, desta sala, com quem tive a oportunidade de trabalhar. E, por isso, queria fazer aqui este reconhecimento público perante os vossos colegas de países amigos que aqui estão para partilhar connosco as vossas e as nossas experiências. Numa altura em que, de facto, eu julgo que o tema a seguir que o professor Lino Maltejo vai introduzir é um tema interessantíssimo, tanto mais, porque tem que ver precisamente com aquilo que eu aqui vos falo, porque é uma espécie de consequência daquilo que aqui vos falo, ou causa-consequência, essa também deveria ser a discussão. Numa altura em que todos os países, por essa Europa fora, pelo mundo fora, se discute como dar a volta ao sistema político, como voltar a ter os cidadãos a confiarem nos políticos, nas elites políticas, nos parlamentos nacionais, nos representantes do povo, sobretudo porque há uma ideia aparentemente cristalizada que depois se cai facilmente nas generalizações de que os políticos são todos iguais e de que a corrupção graça por todo lado. Eu queria-vos dizer que a frase com que o Dr. João Amaral termina a apresentação PowerPoint, que aqui vos julgo que parece-me lapidar, dizia qualquer coisa que quanto mais Estado, mais corrupção, quanto mais corrupção, mais leis. Ao fim e ao cabo, a ideia era muito simples. Eu julgo que, do ponto de vista da legislação, há sempre caminho a fazer. Dir-vos-ei, na minha opinião, por exemplo, cá, 2 ou 3 aspectos que eu acho que vale a pena ainda aprofundar. Mas mais do que fazer leis, eu ouvia com graça a nossa querida colega do Parlamento de Cabo Verde, que dizia que quando fizeram uma lei que proibia a utilização das viaturas de Estado, o primeiro fim de semana a coisa ainda correu bem, a seguir já estavam os carros com as matrículas amarelas a circular outra vez. Ora, não é por falta de haver uma lei que as proíbe, não é por falta de haver instrumentos legislativos, muitas vezes, que o combate à corrupção se deixa de fazer. O combate à corrupção deixa de se fazer não porque, do ponto de vista cá, no Código Penal, na lei adjetiva, no Código de Processo Penal, em legislação avulsa, na lei da responsabilização dos titulares dos cargos políticos, que é uma lei que, do ponto de vista do elenco das medidas e dos tipos de crime, é já uma lei exaustiva, não é por causa de falta de instrumentos que o combate à corrupção se deixa de fazer. O combate à corrupção, na minha opinião, não se faz por falta de medidas legislativas, o combate à corrupção faz por falta de instrumentos de investigação, de condições de investigação e, sobretudo, porque não se aplica a lei. Se a lei que proíbe a utilização dos carrinhos de matrículas amarelas em Cabo Verde se aplicar todos os fins de semana, vão deixar de existir carrinhos amarelos a circular todas as semanas. E isto acontece muitas vezes porque o follow-up daquilo que é a legislação e o processo legislativo que os parlamentos fazem não é feito. Foi por isso que nós cá decidimos criar, no âmbito da primeira comissão, um grupo de trabalho de acompanhamento das medidas de combate à corrupção, medidas legislativas que tinham sido aprovadas, sobretudo na legislatura anterior. Tinha sido criado um grupo de trabalho que deu muita discussão, um grupo de trabalho que eu tive a oportunidade de ler grande parte das atas, onde se fez várias audições, onde chamou grandes especialistas do direito penal português, gente da sociedade civil que tem gosto e conhecimento sobre estas matérias, e daí saiu um conjunto de leis para combater a corrupção. A questão é saber se essas leis são aplicadas. A questão é saber se depois, na articulação com o Ministério Público, com a Polícia Judiciária, a quem compete fazer a investigação, se as leis são operacionais ou não, se têm todos os requisitos que eles precisam para, do ponto de vista prático, de quem anda no terreno a fazer as investigações, pode ou não resultar. E foi por isso, então, que nós decidimos criar um grupo de trabalho para fazer o follow-up e o acompanhamento dessas medidas legislativas. Importava, por exemplo, saber se, do ponto de vista do Ministério Público, titular da ação penal, se as medidas que este Parlamento aprovou eram as suficientes para fazer o seu trabalho. E foi por isso que pedimos ao Ministério Público, à Sra. Procuradora-Geral da República, que nos indicasse quem seria o Procurador-Geral Adjunto que iria fazer esse acompanhamento junto do Parlamento, junto deste grupo de trabalho, com os seus deputados que estavam no grupo de trabalho a fazer o acompanhamento das medidas de combate à corrupção. Fizemos a audição do Sr. Procurador, foi uma audição onde se discutiu as medidas que estavam em vigor, mais do que discutir novas medidas, discutiram-se aquelas que estavam em vigor e para se perceber se de facto aquelas medidas que estavam em vigor precisavam ou não de acertos. E chegou-se evidente a algumas conclusões, como se chegou também quando tivemos cá connosco, por exemplo, um elemento destacado pela Polícia Judiciária para nos dizer, no dia-a-dia, aqueles que andam no terreno a fazer a investigação, que dificuldades têm ou não, que estão a produzir no terreno o inquérito, diria, que dificuldades têm ou não na interpretação e na efetivação da lei. Por exemplo, eu posso-vos dizer que, às vezes, até do ponto de vista público, do ponto de vista mediático e da comunicação social, saem contributos importantes para a nossa discussão de acompanhamento. Nós temos uma unidade do Ministério Público que funciona junto do Tribunal de Contas. E ainda há poucos dias ouvimos o Sr. Procurador, responsável por essa unidade, dizer que no quadro da legislação que foi aprovada na anterior sessão, na anterior legislatura de combate à corrupção, há duas ou três lacunas que impossibilitam o Ministério Público, junto do Tribunal de Contas, desenvolver o seu trabalho. Ora, compete imediatamente ao grupo de trabalho que tenho o prazer de coordenar, chamar cá o Sr. Procurador, perguntar-lhe quais são as lacunas e a seguir, evidentemente, cada um dos grupos parlamentares, cada um dos partidos com assento na Assembleia da República, decidirem ou não apresentarem legislação que vise suprir esse tipo de lacunas. Ora, é isso mesmo que nós vamos fazer. Vamos chamar cá o Sr. Procurador junto do Tribunal de Contas para, junto dele, procurar perceber o que não está a funcionar bem, quais são os instrumentos que ele não tem e como é que, evidentemente, podemos suprir essas dificuldades. Assim sendo, e partindo eu deste princípio que para mim é fundamental, que é dizer-vos que a maior dificuldade de combate à corrupção não é fazermos mais leis, até porque os seus deputados têm um bom ou mau hábito, eu diria, fazer muitas leis e, portanto, há aqui uma espécie de verborreia legislativa constante que cria dificuldades aos operadores da justiça e cria dificuldades, evidentemente, à sua interpretação e aplicação até do ponto de vista prático da legislação que está sempre a ser da Assembleia da República, mas o problema, dizia-vos eu, é no acompanhamento, na forma como nós verificamos se a legislação está a ser aplicada ou não. Mas também vos disse no início, sem vos querer amassar, que do meu ponto de vista, e este é um ponto de vista estritamente pessoal, há passos que podem e devem ser dados. Por exemplo, falamos aqui muito, e no âmbito parlamentar, da questão dos estatutos dos deputados, das incompatibilidades, dos impedimentos. Ainda há pouco falava da questão dos advogados poderem exercer ou não no exercício do mandato de deputado. Essa é uma questão, num país com ligeiramente maior, diria, que também aqui se coloca, também em Portugal se coloca a questão de saber, e há muitas opiniões na sociedade civil, que dirão e que defendem que os advogados não devem exercer por força precisamente disso mesmo. Facto de, às vezes, parecer estranho que um advogado que produz e aprova uma determinada lei na Assembleia da República depois possa estar do lado contrário, na barra do tribunal, a defender precisamente o contrário. Ora, é por isso que eu acho que há ainda um grande caminho a fazer do ponto de vista das incompatibilidades e dos impedimentos dos senhores deputados, mas não do ponto de vista legal. E agora perguntar-me, mas o que é que aquele tipo está ali a dizer, se acha que do ponto de vista legal não se deve mexer, ou pode-se mexer, mas não é a razão substantiva, nos impedimentos e nas incompatibilidades. Eu dou-vos o exemplo, julgo que o Dr. João Morales vos terá falado sobre isto, quando falou da questão dos registros de interesse, cheguei a meio, mas poderá eventualmente vos ter falado disto, da existência, em sede da Assembleia da República, de uma comissão de ética, que é a comissão que avalia os impedimentos e as incompatibilidades dos deputados face ao caso concreto que lhes é colocado. Mas faz essa avaliação sempre do ponto de vista daquilo que é a lei, do ponto de vista daquilo que a lei diz que é um impedimento, do ponto de vista daquilo que a lei diz que é uma incompatibilidade. Ora, ou o nome é infeliz, ou eu é que não percebo nada disto. Porque no meu quadro axiológico, enfim, naquilo a que, para não querer ser muito duro nas palavras, para mim a ética é muito, mas muito mais do que a lei. A ética nunca se poderá esgotar na lei, porque senão não é ética, é lei. A ética tem que ter um caráter supralegal. E é aqui que eu acho que entra o passo que nós podemos dar a seguir. É legítimo que, na minha opinião, e defensável até porque eu defendo, não por, aqui com mais custo, porque também sou advogado e parece que estou a fazer aqui uma defesa em causa própria, mas eu diria que é legítimo, do meu ponto de vista, e defensável, que se defenda que um advogado possa ser advogado e deputado ao mesmo tempo. Tem realidade prática. Quem melhor do que um advogado que todos os dias está no tribunal a aplicar a lei que desta casa sai, tem conhecimento da realidade prática daquilo que deve ser a produção legislativa. Mas eu pergunto, é legítimo, se é isto possível, já não sei se do ponto de vista ético, é ético, se quiserem, que o advogado que aprovou uma alteração à lei no dia 20 do mês passado esteja hoje em tribunal a fazer uso dessa alteração para ganhar uma causa para um seu constituinte. Isto para vos dizer que eu defendo que seja criado do ponto de vista, e é uma questão que já é antiga, já teve em discussão na Assembleia da República, houve um projeto já que deu entrada sobre esta matéria. Eu defendo que deve haver paralelo a esta comissão de ética, que é uma comissão parlamentar, que eu acho que devia mudar de nome, que é uma comissão regimental, não é uma comissão de ética. Eu defendo que deve haver verdadeiramente um conselho de ética, composto por figuras que sejam, para todos, imparciais, impolutos e que não levantem dúvidas desse ponto de vista, designadamente ex-presidentes da Assembleia da República, ex-provedores de justiça, que possam, perante o caso concreto, quando lhes seja solicitado, ou a pedido próprio, ou eventualmente, e por que não, não numa lógica persecutória por parte da sociedade civil e do cidadão face aos políticos, mas numa lógica meramente como eu gostava que a democracia funcionasse, de uma forma espontânea, e de quem tem dúvidas perante o caso concreto, pergunte a esse Conselho de Ética se é ético ou não o senhor deputado que aprovou uma alteração à legislação na semana passada estar hoje a usufruir dela noutro fórum. Se é ético ou não o senhor deputado que trabalha em determinada empresa estar hoje a discutir a privatização dessa empresa, enfim, ou a nacionalização dessa empresa, ou o que quer que seja, que tenha, evidentemente, interesse pessoal. Porque, como eu dizia, não se esgota na lei, mas é, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, se quiserem, censurável ou não. É evidente que eu não defendo que este Conselho de Ética tenha, depois, evidentemente, do ponto de vista do parecer que emite, um caráter vinculativo, porque isso lá está. Era voltarmos a subordinar a ética à lei. Agora, eu acho que deve ter um parecer que não é, evidentemente, vinculativo, mas que cabe depois a cada cidadão e a cada seu deputado fazer o juízo moral sobre aquilo que é a decisão de uma coisa que podíamos chamar de Conselho de Ética. Mas eu vou mais longe, por exemplo, ainda ao nível dos instrumentos legislativos. Nós já discutimos nesta casa a questão do enriquecimento ilícito. Eu não sei se foi uma matéria aqui já abordada, mas, na minha opinião, o enriquecimento ilícito é um instrumento que pode fazer falta no ordenamento jurídico, ou que faz falta no ordenamento jurídico, para ajudar a combater a corrupção em Portugal ou em qualquer outro país. Também eu tenho, do ponto de vista jurídico, as minhas dúvidas fundadas sobre a constitucionalidade da norma que nós aqui quisemos aprovar, e aqui aprovamos, e que o Tribunal Constitucional chumbou, desde logo por causa da inversão do ónus da prova. Mas eu acho que vale a pena fazer esta discussão e este esforço, porque eu costumo dizer muitas vezes, também, se calhar com muita provocação, e poderá pôr os cabelos em pé de algumas pessoas, mas eu costumo dizer muitas vezes que a Constituição da República Portuguesa, ou a Constituição de qualquer país, por si, não põe comida na mesa, não garante emprego a ninguém, nem combate a criminalidade por si. A Constituição é um conjunto de folhas de papel, ou de páginas de computador, que evidentemente com um valor absolutamente fundamental, mas que por si, por ela, não resolve estes problemas. E vale a pena refletir desse ponto de vista se devemos ter uma Constituição mais programática ou mais fundamentalista, ou menos programática e menos fundamentalista, mas se do ponto de vista desta norma em específico, não vale a pena fazer esta discussão. O enriquecimento ilícito pretende criar um instrumento para que aqueles que todos os dias trabalham no combate à corrupção possam mais facilmente conseguir criminalizar situações que de outra forma nunca conseguiriam. Quem tiver um património que não consiga justificar de onde provém, pode ou não haver uma presunção de que esse enriquecimento é ilícito. É disto que falamos. Dir-me-ão, ninguém é obrigado, evidentemente, a justificar de onde vem o seu património. Mas essa é a questão. Essa é a questão, sobretudo, do ponto de vista dos titulares de cargos políticos. Recai ou não recai sobre os titulares de cargos políticos uma especial suspeição? Eu julgo que não. Mas recai ou não recai sobre os titulares de cargos políticos um dever especial de transparência? Eu aí já acho que sim. E é esta fronteira que dificilmente, eu acredito, será dirimida nos próximos tempos, ainda por cima, vivendo nós agora uma crise política, que evidentemente trará outros assuntos para o debate e para a agenda, mas é um debate que eu acho que todos os países devem fazer. São muitos poucos os que têm a norma de criminalização do enriquecimento ilícito, mas é algo que eu acho que vale a pena. Uma nota final, eu não sei quanto tempo falei, não sei se me estendi, se estou a amassar muito, mas não queria fazer também uma coisa muito técnica. Uma nota final para vos dizer o seguinte. Faz-se esta discussão em Portugal, far-se-á noutros países, não tenho dúvidas, já se fez noutros países, fez-se em Itália e com péssimos resultados, mas eu acho que é outra discussão que vale a pena fazer. Quando nós falamos de opções políticas, falamos disso mesmo, de opções políticas. Decisões que os políticos e quem tem que decidir tomam em determinada altura. Muitas vezes são decisões que naquele quadro quem as tomou entendeu que elas eram as melhores. Porque com base na informação que tinham, com base nos estudos que tinham, enfim, entendiam que aquela opção que comportava riscos perante outras era a melhor. E isso é política e é disso que o mundo foi feito. Agora, há decisões políticas que, por muito explicadas que sejam, deixam sempre dúvidas. Há decisões políticas que, por muito esmiuçadas que sejam, levantam sempre suspeições. Eu diria que há decisões políticas que pisam o risco daquilo que deve ser o risco, se é que me faço entender. E é aqui que eu acho que vale a pena fazer uma reflexão que é muito difícil do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, não tenho dúvida. Se vale a pena ou não procurar encontrar uma norma que criminalize, não evidentemente as opções políticas, mas vamos chamar a gestão danosa da coisa pública. Sem querer ir ao caso concreto, ou sem pretender, e garanto-vos que com isto não estou a querer particularizar absolutamente nada, porque, mas enfim, este é um debate que se faz em Portugal. Quando um determinado ministro, quando uma determinada tutela, quando um determinado primeiro-ministro, whatever, o que quiserem, assume uma decisão de contratar, fazer um contrato que, passado um ano, passado 6 meses, passado 3 meses, passado 2 anos, ou na época, passado 15 dias, se verifica que, do ponto de vista financeiro, este contrato é absolutamente ruinoso. Dou-vos um exemplo verdadeiramente absurdo, mas que sirva de caso prático para a nossa discussão. Se eu hoje tenho eleições amanhã e quero garantir a minha eleição e decidir que é muito importante para mim dizer que vou fazer determinada obra, mas o país não tem dinheiro para a fazer e o que eu faço é, enfim, aquilo que em Portugal já se chamou, por exemplo, em outros países, é um instrumento perfeitamente normal, quando bem utilizado, uma parceria público-privada. Eu digo a um privado, o senhor diga-me que vai fazer, assina aqui este contrato comigo, nós vamos fazer aqui esta obra, eu não lhe pago agora e o país paga-lhe daqui a 10 anos, mas paga pelo quinto, pelo sexto, pelo oitavo, pelo que quiserem, do valor que essa obra hoje tem. Isto é uma opção política que nenhuma norma no nosso ordenamento criminaliza, que onerou o país, que onera as próximas gerações e que tem meramente uma lógica eleitoralista. Isto deve ou não deve ser criminalizado? Devemos ou não devemos procurar encontrar uma norma que de uma vez por todas ponha prudência, pelo menos, naquilo que são as decisões? Bem sei, todo o revés da medalha, conheço todos, de afastarmos os melhores da política, e é verdade que isso acontece. Bem sei que, por outro lado também, que te leva a que ninguém queira vir para a política porque tem medo de tomar decisão, e a política é tomar decisões. Tem consciência disso? Agora, entre o deve e o haver, a transparência, a clareza e, se quiserem, a saúde do regime político, diria eu que aconselha a que tudo isto, pesado na balança, deva ter também o seu peso, passa a redundância. Eu não vos quero maçar, espero ter lançado algumas pistas para a corrupção. Sobretudo, a minha mensagem-chave é: a importância não está em fazer mais leis, a importância está, sobretudo, em aplicar as leis que já existem e fiscalizar e aplicá-las e julgar aqueles que têm que ser julgados no âmbito das infrações que são criminais, mas, sobretudo, no acompanhamento para melhorarmos aquilo que é o processo legislativo. Obrigado a todos, espero que tenham uma boa estadia e que gostem de cá estar. Obrigado.
Agradeço-lhe daqui, já lhe agradeço pessoalmente, muito obrigado, até porque não lhe agradeci no início o facto de aqui estar connosco num dia particularmente difícil. Enfim, politicamente não são dias fáceis aqueles que vivemos, e por isso lhe agradeço. Sem mais delongas, pedi ao professor Lino Maltês que, enfim, me escuso de apresentar, porque já todos conhecem, sabem que é do Centro Universitário, que é doutorado em Ciência Política, que já foi Centro Universitário em Brasília, em Timor, em Luanda, que é, para além de um académico e de um conhecedor, um comentador político respeitadíssimo e com razão, e portanto eu diria que, para além do privilégio habitual ouvi-lo neste dia, nesta época, é para nós um acertar na mus, e com isto calo. Muito obrigado.
Muito bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, é para dizer que é com alguma emoção que assistimos a este encontro de quadros de apoio ao processo legislativo dos parlamentos dos países de língua portuguesa, para chamar a atenção que cada um de nós e todos em conjunto estamos aqui a representar cerca de 280 milhões de pessoas. E, portanto, não é apenas um encontro técnico, é mais do que isso, é um esforço de exprimirmos uma ideia de combate por certa concepção do mundo e da vida, isto é, a democracia pluralista, e, portanto, importa saudar o mais antigo parlamento pluralista deste espaço civilizacional, que é o brasileiro, importa saudar o mais jovem, timorense, e eu, pessoalmente, não queria deixar de continuar sem prestar homenagem à minha falecida mulher, técnica parlamentar, que colaborou nos primeiros minutos do parlamentarismo timorense, Ana Fraga, e é em homenagem a ela que eu passo a exprimir algumas palavras, não sobre a crise portuguesa, fiquem sabendo que o normal numa democracia pluralista é haver anormais, e que governar é gerir crises. Os senhores técnicos parlamentares, tal como eu, que sou professor de Ciência Política, até agradecemos, porque os políticos são um espaço laboratorial interessantíssimo, e, portanto, a nossa missão não é decidir, a nossa missão é perceber, e ainda bem cá estão, porque estão em pleno daquilo que é o normal de uma situação pluralista. O que eu venho dizer, quase dando uma piada, porque aprendi sobre tudo isto com os cientistas políticos brasileiros, não é por acaso que são os mais antigos e os mais permanentes nesta matéria, e devemos ler-nos todos uns aos outros, e devemos até seguir alguma coisa que fez o Senado do Brasil, que é reproduzir textos esquecidos de pensadores políticos lusófonos. Eu venho apenas tentar dizer três coisas, e peço que uns dois minutos antes do meu tempo me avisem. É uma coisa muito simples. A primeira ideia que eu queria transmitir é o seguinte. O poder, que em latim se dizia potestas, não é a mesma coisa que a autoridade. É uma velha tese de Hannah Arendt, que retomou e tem explicado muito qual é a diferença entre ter poder e ter autoridade. A segunda, há uma coisa completamente diferente. Uma coisa pode ser legal e não ser legítima. Por isso é que às vezes há golpes de Estado, de manhã o poder legal era um e à tarde o poder legítimo já era outro. Há uma diferença entre legitimidade e legalidade. E tudo isto para concluir, quais são as relações entre a moralização e a democratização. Vamos tentar ser contidos. Há uma coisa que é o poder político, que é específico. Mas o poder político só pode ser compreendido se lhe tomarmos duas perspectivas. Se olharmos de dois lados. Se eu olhar do lado daqueles que obedecem, eu digo que só há um bom poder político se ele for legítimo. Porque pode haver uma ditadura legal. Aliás, durante 48 anos, por acaso estamos aqui num sítio, que é entre o sítio onde era o galinheiro do Dr. Salazar e a Assembleia Nacional, pode haver uma ditadura legal. Não é isso. O poder tem que também ser visto do lado daqueles que obedecem. Tal como tem que ser visto do lado daqueles que mandam. Em primeiro lugar, é preciso detectar aquilo que permite e suscita o consentimento. E em segundo lugar, aquilo que propicia o comando com obediência espontânea. Só é possível entender o poder político quando integramos o poder na autoridade, aquela qualquer coisa que propicia o tal comando com obediência espontânea, e na legitimidade, a perspectiva do poder a partir do lado daqueles que obedecem, aquilo que permite e suscita o consentimento. Com efeito, na política, a política é sempre uma distribuição de valores ou de recursos, que é sempre feita com autoridade, que é diferente da força, porque numa democracia pluralista, a força tem de ser usada com legitimidade. Porque o poder político constitui um todo elástico que integra ou coordena os mais variados poderes, como o económico, por exemplo. O poder político é um todo que não resulta da mera soma aritmética das respectivas parcelas, mas sim do modo como as mesmas se relacionam, dado que se os diversos poderes caminharem na mesma direção, podem gerar aquilo que nos interessa, que é uma mais-valia, uma maior soma de energia. Como dizia Hannah Arendt, cito, ao contrário da força, que é dom e pertença de qualquer homem no seu isolamento contra todos os homens, o poder político apenas acontece se e quando os homens se unem entre si no propósito de exercerem uma ação e deixa de existir quando, por qualquer razão, eles se dispersam e abandonam uns aos outros. É quando os homens se unem entre si que surge esta coisa simbólica do poder político. Um poder que não é só força externa, mas, como dizia um politólogo francês, sobretudo representação quanto ao futuro esperado. Uma estrutura complexa de práticas materiais e simbólicas destinadas precisamente à produção do consenso. Um poder global ou institucional que vai além do conceito psicológico de poder, aquele que é entendido como um conjunto dos meios presentes destinados a obter um bem futuro. O poder político é diferente. Não é coerção apenas. Isto é, a possibilidade de levar alguém a fazer alguma coisa contra a respectiva vontade. Não é apenas a força que pode obrigar o outro a obedecer. Não é apenas imposição ao outro de algo que ele não deseja espontaneamente. O poder político é uma capacidade criada por um acordo social. É sempre alguma coisa que tem que ser conjugada no plural, onde a tal união pode fazer a força, onde a tal união pode produzir mais força do que a simples soma das forças dos vários particulares que integram essa união. Estamos a referir-nos a uma interação, a uma mobilização em torno de um fim comum, onde, como dizia Camões, que acho que esse é comum a todos nós, um forte rei pode fazer forte a gente fraca, onde as vulnerabilidades podem transformar-se em potencialidades, ou então ao contrário, um fraco rei pode fazer enfraquecer a gente forte. As potencialidades podem transformar-se em vulnerabilidades. Pronto, isto é a primeira ideia clássica em tudo o que é pensamento democrático. Porque, como dizia Schiller, a única coisa que torna poderoso aquele que manda é a obediência daquele que obedece. Ou, o velho Rousseau, ainda o mais poderoso de todos os homens não será suficientemente poderoso se não souber converter o seu poder em direito e a obediência dos outros em dever. Pronto, era isto o essencial quanto à autoridade. Aliás, recordando uma coisa, a autoridade é uma coisa que vem de Roma, da Roma republicana. A autoridade pertencia em Roma ao Senado. Isto é quase com africanos aqui. O Senado era o sítio onde estavam aqueles que tinham autoridade e não poder, eram os mais velhos. É um conceito africano, clássico. Quem tem autoridade é o mais velho. É o fundador. Quem tem autoridade é o pai da pátria. Vocês, os africanos, sentem isso perfeitamente. Os criadores do regime, os homens, da luta. Nós aqui também. Até temos um lugarzinho para os capitães de abril, quando eles vêm. E até temos um órgão que serve para recordar que a autoridade vem da autor. Só tem autoridade quem é autor, quem é o fundador, quem dá o exemplo. Isto é o essencial do poder político. Só pode regenerar uma democracia quem tem autoridade, não é quem tem poder, e só tem autoridade. Quem fundou a coisa e quem repete o exemplo do fundador. Tese da Arendt. Depois há a legitimidade. Duas ou três coisas. O que é a legitimidade? Um poder que se liberta do medo. E como é que eu liberto o poder do medo? Pelo consentimento. Ativo ou passivo daqueles que obedecem. Um regime é legítimo, muito simplesmente, se a população acreditar que ele é legítimo, mais nada. É um acordo, estou a citar Ferrero, um italiano, Principles of Power, é italiano, mas escreveu nos Estados Unidos, isto em pleno antifascismo. A legitimidade é um acordo tácito e subentendido entre o poder e os súbditos, sob certos princípios e certas regras que fixam a atribuição e os limites do poder. Um governo legítimo é um poder que se libertou do medo, porque aprendeu a apoiar-se no consentimento e a reduzir proporcionalmente o emprego da força. Se quiserem um exemplo, um poder legítimo é como uma boa lâmpada elétrica. Há lâmpadas elétricas que iluminam muito. Isto é, têm muita força. Porque gastam muita energia E segundo, fundem. Não, uma boa lâmpada elétrica dá muita luz, dura que se farta, e nós gostamos dela. Legitimidade não é legalidade. Não é a relação do poder com a lei estabelecida. Qualquer ditador pode mudar a lei. Não, é um padrão superior que permite considerar certas leis como injustas. Isto aqui é a diferença fundamental face à legalidade. Tem um problema, a legitimidade. Os princípios da legitimidade nascem, crescem e morrem. O primeiro rei de Portugal, o senhor Dom Afonso Henriques, tinha legitimidade. Tinha legitimidade porquê? Porque foi eleito? Não. Na altura era o princípio aristocrático e hereditário. E depois, o nosso problema é que a partir das revoluções atlânticas, sobretudo nos séculos XIX e XX, os princípios da legitimidade tornaram-se democráticos, assentes na delegação do poder pelo povo e na existência do direito de oposição e da liberdade de sufrágio, e até mais, e assentes na alternância. E só assim é que eles servem, continuo a citar Ferrero, para humanizar e adoçar o poder. Servem como exorcismo do medo. A legitimidade e a democracia, o que é hoje? É uma forma moderna de sacralizarmos o poder. Estamos aqui no refeitório dos frades. Antigamente invocava-se Deus Nosso Senhor, e ainda há uns portugueses que invocam a Virgem de Fátima perante a crise política. Hoje não, hoje nós temos um problema que é o problema da legitimidade. A legitimidade e a democracia é uma religião secular. É a moderna forma de sacralização do poder. Laicizamos o fundamento do poder sem enfraquecer a solidez, estou a citar Birdou, visto que substitui a investidura divina pela consagração jurídica. Por isso é que o direito tem esta vantagem de ser os seminários do regime e de presidirem às cerimónias da legitimação. Em suma, julgo que mandei tudo. Quase me apetecia dizer, para voltar ao meu título, déficit de confiança. Bem, se eu fosse ao direito romano, explicava o que era a confiança, é facílimo. A confiança é uma coisa, confiança vem da deusa Fides. E a deusa Fides, fé, era uma sujeita que os romanos acreditavam que estava na palma da mão. Por isso, quando eu tinha que selar um contrato, dava a mãozinha, bebia um copo, que era a cerimónia da comunhão, da consagração, e depois, mão na mão, para a deusa Fides dar confiança. E o problema do poder hoje é um problema de confiança. É um problema de ver se acreditamos nas palavras que eles dizem. Nós, se não voltarmos confiança, à fé, nós, se deixarmos de acreditar no palavroso dos políticos, na ineficácia das palavras da lei, se não retomarmos poder com autoridade e legitimidade, deixamos de ter confiança. Para isso, há aqui um problema grave, que é o problema da democracia. A democracia é muito difícil, porque a democracia criou uma coisa que vinha do Estado absoluto, que era o Estado, e o Estado eram os autocratas do despotismo que diziam l'État c'est moi, o Estado sou eu, e a democracia veio dizer uma coisa terrível, mas de sonho. O Estado deixou de ser ele, passámos a ser nós. E esta exigência, esta procura, pode parecer uma utopia, há quem chame real utopia, quer dizer, é um aparente impossível que tem sido alcançado, que o digam estes parlamentos, ainda é um belo desafio, vai ser uma consequência se houver homens que o queiram, vai ser, talvez, um espaço típico da lusofonia, se nós percebermos que não somos tão marginais face a este processo. Basta recordar, e aqui saúdo as revoluções atlânticas que foram desencadeadas, agora vou puxar a brasa à minha sardinha, sim, sobretudo a partir da Revolução de 1820 em Portugal, sim, através das primeiras Cortes Gerais Constituintes, por acaso até tinham representantes do Brasil e do Uruguai, diga-se de passagem, mas depois durou só um ano porque os brasileiros quiseram copiar o exemplo e fizeram muito bem, fizeram o seu próprio Parlamento e o seu próprio Estado, coisa que já desde 1922 o Presidente da República Portuguesa António José de Almeida, quando chegou ao Brasil para comemorar o Ipiranga, por acaso chegou atrasado, já havia problemas de Estado, o navio avariou, mas não deixou de fazer um discurso, vimos aqui agradecer ao Brasil o facto de se ter tornado independente. Eu acho que todas as democracias devem agradecer o facto de todas se terem tornado independentes, incluindo a última que foi Timor. Ah, mas eu não disse nada dos parlamentos regionais que aqui estão representados, acho muito bem, porque eles têm poder legislativo próprio e têm toda a dignidade. Às vezes os outros não reparam que os nossos parlamentos regionais têm poder legislativo originário e próprio, não o delegaram no Parlamento Nacional e, portanto, têm todo o direito a aqui estar. É uma boa experiência da Constituição Portuguesa. Para terminar da seguinte maneira, as questões do poder e da moral, neste sentido, não podem isolar-se e muito menos opor-se. A atividade política tem que ser orientada por valores, tem que ser regulada por fins que estão para além dos estreitos limites da conquista, manutenção e gestão do poder. Não me interessa nada aquele conceito de poder que levou o Dr. Oliveira Salazar a dizer com ar verão: o essencial do poder é procurar manter-se. Não. Importa dar à política não só uma filosofia política, o que eu fiz foi isso, mas também um impulso moral, levando à prática, todos os dias, no interior de cada um, de uma espécie de revolução moral, para que depois surjam maiorias sociológicas regeneradas por conversões, para darem corpo a maiorias políticas mobilizadas pelos que, com honra e inteligência, estou a citar o Sr. Dom Pedro I para o Brasil, Dom Pedro IV para Portugal, possam cumprir aquilo que prometeram. Só uma atitude política essencialmente antropocêntrica se assume que tudo tende a ser política neste sentido, mas também reconhecendo que a política não é tudo na vida de um homem. Disse. Muito obrigado.
Sinto-me mal falar neste momento, confesso, sinto-me mal falar em todos os momentos, mas neste em particular, não queria, pegando nas palavras do professor Adelino Maltês, acho que nós todos temos o dever de aproveitar a presença dele para fazer perguntas, mas também à nossa colega Marlene e à Laura, portanto, por favor, usem os microfones e perguntem. O café e o chá estão aqui atrás. Eu há bocadinho tinha dito que podiam servir-se à vontade, por favor. Mas se querem 5 minutos para descanso, por favor. Sim.